Olá, muito boa tarde a todas e a todos. É com imenso gosto que vos recebo em nome do Presidente da Assembleia da República e também da Coordenadora do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento a esta reunião da apresentação do relatório do Fundo das Nações Unidas sobre a População, o FNUAP, Situação da População Mundial, um trabalho inacabado. A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos pede desculpa por não poder estar pessoalmente presente, mas de facto por razões de saúde não foi possível e, portanto, como vice-coordenador, cabe-me a mim fazer esta intervenção, mas fica claro que a liderar o grupo é uma mulher e, portanto, não haja dúvidas sobre isso. Cumprimento as senhoras e senhores deputados aqui presentes, deputada Ângela Guerra, deputada Catarina Marcelino, o deputado Rui Rizzo. Muito obrigado pela vossa presença, senhora diretora-geral da Saúde, senhora presidente da SIG, também aqui o P&D Factor, que tem tido aqui um papel determinante, a Graça, a Alice, que tem, de facto, em termos de secretariado técnico e de apoio e de incentivo a nossa atividade, tem tido de facto um papel determinante. E uma palavra muito especial para a convidada de honra de hoje, que é uma antiga deputada desta casa, uma antiga governante do nosso país, a diretora do Escritório de Genebra do Fundo das Nações Unidas para a População, a doutora Mónica Ferro. A professora Mónica Ferro é uma pessoa amiga, portanto eu não sou imparcial, mas é para nós uma enorme honra e também como social-democrata, bem sei que agora tem uma posição independente, mas não posso deixar de referir que essa nossa ligação e ter tido a oportunidade de partilhar aqui os corredores com a Mónica e termos trabalhado juntos até neste grupo População e Desenvolvimento, foi a Mónica que de facto me trouxe para este mundo e só lhe posso estar grato pela sua liderança, pela sua visão e pela sua determinação. Aliás, a Madeleine Albright, a antiga secretária de Estado norte-americana, tem uma frase muito interessante que diz que há um lugar muito especial no inferno à espera para as mulheres que não apoiam outras mulheres. E eu juntaria que há um lugar muito especial no céu para as mulheres que apoiam outras mulheres, e a Mónica está a trabalhar, certamente, para esse lugar. Nós estamos aqui num momento histórico. Ontem foi apresentado em Genebra o relatório que vamos ouvir a doutora Mónica Ferro apresentar. E é histórico porque representa 50 anos do fundo, do FNUAP. Cumprimento também a senhora deputada Elsa Paes, que acabou de chegar. São 50 anos, desde 1969, quando foi fundado o FNUAP. E é incrível, de facto, quando nós olhamos para os indicadores, quando olhamos para o mundo, perceber os avanços extraordinários que conseguimos enquanto civilização dar. Um avanço que fica depois reforçado a meio do caminho, em 1994, com a Conferência do Cairo, com 179 países a juntarem-se e a reforçarem não só a missão sobre população e desenvolvimento, mas também a missão do próprio fundo no empoderamento das meninas e das mulheres e numa visão, na defesa de uma visão de direitos humanos para todos. O que conseguimos ver ao longo destes 50 anos é que foi possível juntar sociedade civil, juntar isto com as forças políticas, com os governos, com os parlamentares, mas também com as instituições para o desenvolvimento, com as organizações da sociedade civil, as organizações de base comunitária. E quando se juntam estas várias peças, incluindo a comunidade científica, todos os que têm intervenção no terreno, de facto conseguimos fazer magia, conseguimos mudar o mundo. E é isto que nos inspira, e eu creio que deve ser de facto extraordinário estar na posição que a Mónica hoje está, sentir que pode liderar estes movimentos e apresentar os resultados, que é isso que anualmente se faz com este relatório, que é tão importante. Quando nós vimos, e a imprensa pegou muito nesta questão hoje, de mais de 50%, de mais de 40% das mulheres não poderem decidir sozinhas sobre aspectos tão íntimos, tão fundamentais da sua vida, como a sua atividade sexual, sobre o uso de métodos contraceptivos, sobre o acesso a planeamento familiar, acesso a cuidados básicos de saúde, percebemos que apesar de 50 anos de avanço, apesar de 25 anos sobre a Conferência do Cairo, ainda temos tanto para avançar. E daí que o título é tão apropriado. Aos 50 anos, dizer que é um trabalho inacabado. Não podemos, de facto, dormir descansados enquanto continuar a ver meninas vítimas de mutilação genital feminina. Não podemos continuar descansados enquanto houver uma menina a ser forçada a casar. É a altura, de facto, de dizermos basta. E quando nós olhamos, as meninas e as mulheres são de facto as vítimas, porque são as mais vulneráveis. Basta ver, eu não consigo evitar trazer para o campo do VIH-Sida, que é o meu campo de eleição, como médico na área das doenças infecciosas, e quando vemos que na Europa habituamos-nos tanto ao fenómeno predominante dos homens, da incidência e da prevalência do VIH entre homens, mas a escala global é sobretudo nas mulheres que nós encontramos a maior incidência e prevalência de VIH, precisamente fruto, consequência da situação de vulnerabilidade. E o facto de, como a Mónica Ferro dizia ontem na conferência de imprensa em Genebra, todas estas condicionantes limitam depois o acesso à educação, limitam o acesso a uma vida profissional, e com isto nós, à escala global, homens e mulheres, estamos a impedir que metade do potencial humano não seja devidamente potenciado, não seja devidamente colocado, capitalizado, o chamado capital humano, a favor da humanidade. Mas há aspectos positivos, como eu disse, uma evolução extraordinária, quando vemos, de facto, a mortalidade infantil, em Portugal também tem motivos de orgulho nesta matéria. O número de mulheres que morreram por questões relacionadas com a gravidez caíram, à escala global, de 369 por cada 100 mil em 1994 para 216 por cada 100 mil em 2015. Mas, ao mesmo tempo que devemos isto, todos os dias são mais de 500 mulheres e adolescentes a morrerem durante a gravidez e o parto, durante o parto. De facto, continuamos a ver 800 milhões de mulheres vivas que casaram quando eram crianças e os números marcantes como estes continuam pelo relatório fora. E, portanto, há muito a fazer, há o tal trabalho inacabado que temos que acabar. Mas é um trabalho que não é fácil. E estive há dois dias no Banco Mundial, em Washington, e a apresentação de relatórios relacionados, e eu creio que quando nós comparamos os resultados das várias agências multilaterais e das agências internacionais, percebemos como está tudo interligado. Quando percebemos que, por exemplo, o investimento que temos feito nos países de baixos rendimentos em termos de educação, e que depois percebemos que o impacto entre estarem no processo de educação formal e aquilo que aprendem é tão dissonante. Há 3/4 das crianças na região rural da Índia, por exemplo, só para dar um exemplo muito prático, 3/4 destas crianças, no final do terceiro ano de escolaridade, portanto, depois de 4 anos de formação formal, não conseguem fazer um exercício básico de matemática e muitos não conseguem ler nem escrever. E, portanto, convencemo-nos de que estarem na educação formal, temos o problema resolvido e não temos. É preciso garantirmos que as políticas de desenvolvimento internacional sejam, de facto, consequentes. E para isso é fundamental medirmos, termos dados. E por isso é que estes relatórios são tão importantes, para garantirmos que o investimento que nós fazemos tem o impacto desejado. Não podemos nunca descansar. E não posso deixar de terminar sem falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são o pano de fundo a tudo aquilo que nós fazemos neste campo. Pessoalmente, sou um grande apoiante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque conseguem traduzir, através de uma ferramenta política apoiada por todos os países das Nações Unidas, aquilo que no setor da saúde se defende há muitos anos, que é de saúde em todas as políticas. Quando falamos no emprego para todos, quando falamos numa habitação digna para todos, quando falamos em acabar com a pobreza, isto tudo contribui, de facto, para a saúde e o bem-estar das populações. Não há justiça social, não há sequer acesso à escada social, nem vamos acabar com as profundas desigualdades entre homens e mulheres que existem no globo, se nós não tivermos uma abordagem muito clara no que diz respeito a todos os determinantes. Como eu disse no início, a Alice Frade tem sido um guia em toda a nossa atividade, e lembra-nos quando nos esquecemos de alguma coisa importante, como foi o caso, e esqueci-me de cumprimentar o Alto Comissário para as Migrações, o Pedro Calado, e portanto peço desculpa. Como vê, é uma assessoria técnica de primeira linha. Mas dizia eu, os dados do Banco Mundial demonstram que para nós cumprirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos países de baixo rendimento, até 2030, precisamos de investir $500 bilhão, portanto, estamos a falar de meio milhão de dólares americanos. Para conseguirmos o cumprimento dos ODS nos países de rendimentos médios, precisamos de $2 trilhões, ou em português, 2 mil milhões de euros. de dólares americanos. O que isto significa é que estes países sozinhos não vão cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com base nos seus orçamentos domésticos. Precisa de facto, do globo, particularmente o globo rico, a parte do globo que é mais rico, mais capacitado, mais determinado na sua aposta no desenvolvimento internacional, perceber que isto é uma obrigação global. Não podemos assinar declarações, assumir o compromisso que vamos cumprir os ODS e depois não colocarmos os recursos necessários para cumprirmos com essa missão. E creio que esta é uma mensagem muito forte, porque só nos faltam 10 anos para chegar a 2030. E as próximas gerações não nos perdoarão se nós não conseguirmos cumprir os ODS, porque se o fizermos estaremos a deixar alguém para trás. E o que eu creio que este relatório demonstra é que, com a força e a vontade de todos os parceiros e com as lideranças corretas, como é o caso da doutora Mónica Ferro, nós podemos cumprir a nossa missão e não deixar ninguém para trás. E, portanto, termino com esta nota positiva, agradecendo mais uma vez a vossa presença e dando a palavra à doutora Mónica Ferro para apresentar o relatório deste ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Ricardo. Ficou demasiado evidente que nós somos amigos. Talvez não, pronto, mas além disso, acho que fica bem patente a paixão que o Ricardo tem sobre por estas matérias, este olhar transversal que percebe que falar de saúde sexual e reprodutiva tem também a ver com falar de educação, tem a ver falar de pobreza, tem a ver com investimento, tem a ver com sociedade civil, tem a ver com governos, tem a ver com todos nós que estamos aqui na sala e tem muito, muito a ver com parlamentares. Daí eu queria começar por agradecer ao Parlamento Português e faço na tua pessoa, Ricardo, o facto de acolherem este lançamento do relatório aqui em Portugal e agradecer muitíssimo à PID Factor, que trabalha com o Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento. Eu acho que o grupo nunca teve um presidente homem. O Narana chegou a ser presidente, o Narana Coissoró. Mas teve um deputado presidente, pronto. A minha memória histórica acabou de me trair, mas porque olhando para trás lembro-me de facto de presidentes femininas e não a... Pronto, vamos verificar para podermos honrar, porque eu acho que nós estamos a ver o nome, pois não. E se me permitem cumprimentar, de facto, muitos amigos do FNUAP aqui nesta sala, muitas pessoas que têm, ao longo dos anos, mantido a chama do trabalho vivo, alguns porque o conhecem muitíssimo bem, outros porque apoiam a causa que o FNUAP apoia de uma forma geral, mas de facto não consigo deixar de cumprimentar os muitos amigos que aqui tenho e espero que não me levem a mal se eu começar por cumprimentar o Sr. Juiz, que já nos deu mais do que uma vez o gosto também de associar as nossas iniciativas, a Paula e depois aqui a fila ilustre de parlamentares, porque este relatório visa de facto dotar-vos de alguma informação e de alguma reflexão para que a possam verter nas vossas políticas públicas. Paula, Elsa, Catarina, Ângela, Rui, desculpem a informalidade, mas os números são muito grandes. O Sr. Alto Comissário, Pedro Calado, com quem tive ainda o privilégio de trabalhar durante muito pouco tempo na Comissão para a Discriminação e Igualdade Racial. Estava já no processo final de seleção para o Fundo das Nações Unidas para a População, mas estes processos são sempre tão longos que nunca se sabem quando é. E, portanto, foi muito curta a minha passagem por aí. Teresa da SIG, Sr. Presidente da SIG, muito, muito obrigada também por teres associado. E aqui um abraço muito especial para a Graça Campinas Poças, que é a Presidente da PID Factor e que tem sido, de facto, o nosso apoio, mesmo enquanto deputada, todo o trabalho de aconselhamento técnico, de assessoria e muitas vezes de ser, a Graça e a Alice, de serem o grilo falante, sabem, o grilo falante que é a nossa consciência e que nos vai alertando para os movimentos sociais, para as questões que precisam de uma resposta. Esse papel foi sempre fundamental e foi sempre exemplarmente desempenhado pelo não governamental que o fundo tinha a trabalhar connosco, e que o fundo tem a trabalhar connosco e com os parlamentares, e também um abraço especial para a senhora diretora-geral, que hoje teve um dia que lhe permitiu cá chegar. Nós estávamos a conversar como às vezes os dias descarrilam, e hoje foi uma série de coincidências felizes que permitiu que se pudesse juntar a nós, e depois muitos outros amigos, e portanto o meu abraço para todos, e não me levem a mal se eu destacar a senhora juíza Teresa Féria, que ainda há pouco me desafiou para uma conferência que foi muitíssimo interessante também, e que eu achei que ter o Fundo das Nações Unidas numa conferência internacional sobre direitos das mulheres a falar sobre saúde sexual e reprodutiva, acho que foi um ato de grande coragem, e foi também o formular a questão nos moldes em que ela poucas vezes é formulada, e eu vou falar sobre isso, em como a desigualdade de género é o obstáculo por baixo de todos os outros obstáculos, e como é como é tanta vez enquadrado de uma forma demasiado restritiva que não permite que todos os parceiros cheguem à mesa da conversa. Mas estou a demorar-me demais, é só porque de facto é um orgulho para mim estar aqui e ver tantas pessoas que sei que trabalham ativamente os direitos humanos todos os dias. O Ricardo fez-me uma série de favores, sem saber, porque já cortei muitíssima coisa que tinha aqui para dizer. Este relatório, de facto, e eu vou tentar ser mais breve agora, este relatório, de facto, tem um sabor especial este ano. É um relatório que, para nós, tem algo de emotivo também. É o relatório que surge em 2019, quando nós celebramos 50 anos da entrada em funções do Fundo das Nações Unidas para a População. Fomos criados há 50 anos atrás, e é também o ano em que se celebra 25 anos da Conferência do Cairo, da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que veio trazer para o consenso internacional esta ligação que se hoje nos parece evidente, a ligação entre população e desenvolvimento e como as dinâmicas populacionais têm que ser enquadradas e tomadas em consideração quando estamos a planear o desenvolvimento, no início da década de 90 o consenso não era não só tão grande como nem tão amplo como aquilo que nós temos hoje. E dou-vos dois exemplos muito pequenos, mas creio que muito reveladores. Quando se decidiu, na década de 90, como sabem, é a década gloriosa das grandes conferências sobre direitos humanos, mas quando se decidiu fazer uma conferência em que se abordasse a ligação entre população e desenvolvimento, decidiu-se que a estrada até ao Cairo, que o caminho até ao Cairo ia ser longo, mas ia ser deliberado. E, portanto, houve uma série de conferências preparatórias. Em 1991, na primeira conferência preparatória, foi a primeira vez que no título de uma conferência internacional apareceram população e desenvolvimento ligados. Nunca antes se tinha trabalhado os temas da população como um fator a ter em conta no desenvolvimento, porque até à altura, como sabem, e basta peço-vos que pensem na década de 70, com os vários livros e várias obras que apareceram a falar sobre a explosão demográfica, como nós olhávamos para uma população mundial que crescia exponencialmente graças aos avanços feitos na medicina, na qualidade de vida, à partilha de saberes, e como tudo isso era olhado com algum medo. Creio que a palavra é mesmo essa. E portanto, havia alguma, quando olhávamos para a ligação entre população e desenvolvimento, era sempre uma ligação eivada de medo, de uma preocupação. Nunca se tinha trabalhado estes dois temas de uma perspectiva de direitos humanos. E, portanto, é isso que ao longo da década de 70 e 80 se vai começando a sentir, muito pelo movimento de sociedade civil, de intelectuais, de filantropos, de alguns governos pioneiros nesta matéria, mas reparem que a primeira vez que se junta as duas palavras na mesma conferência é em 1991. E já agora, em 1994, o Cairo, eu vou voltar a ele, é a primeira vez que as palavras sexo e sexualidade são inscritos num documento final de uma conferência internacional. Bem, sei que estávamos em 94, mas é de facto a primeira vez. E, portanto, o Cairo tem muito de pioneiro na abordagem que traz à ligação entre população e desenvolvimento, e tem uma... provoca uma verdadeira revolução paradigmática, se é que me autorizam a utilização da expressão aqui. Porque, de facto, nós passamos de uma análise que era muito focada nos números humanos, a preocupação era objetivos demográficos, era perceber quantos é que nós somos no planeta e quantos é que podemos ser para ter um planeta sustentável, para passarmos a ter uma abordagem mais baseada em direitos humanos, ou seja, de dizer os direitos humanos são perfeitamente conciliáveis com os planos de desenvolvimento global, os direitos coletivos são profundamente conciliáveis também e, portanto, a agenda é muito mais ambiciosa porque é também uma agenda multissetorial. E, portanto, o relatório este ano, se me permitem cumprimentar o Sr. Embaixador, o Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e agradecer na sua pessoa o empenho que a diplomacia portuguesa tem tido no apoio ao Fundo das Nações Unidas para a População e nas parcerias que temos conseguido estabelecer. Bem-vindo, Sr. Embaixador. Estava a começar a apresentar o relatório e a verdade é que este relatório como o Ricardo acabou de dizer, cortaste-me as minhas tiradas mais giras. Como o Ricardo disse há pouco, o relatório chama-se Um Trabalho Inacabado, a procura por direitos e escolhas para todas as pessoas. E, portanto, o que nós fazemos neste relatório é responder a duas questões, colocar e responder a duas questões centrais. As meninas e as mulheres estão em melhor situação hoje, desde que o FNUAP foi estabelecido, e especialmente desde o consenso do Cairo em 1994. Teremos nós acabado o trabalho do programa de ação? E se não, o que é que falta fazer? Estas são as duas questões centrais do relatório e eu já volto a elas. E embora nós possamos recuar ao início deste movimento em nome desta ligação entre população e desenvolvimento e de uma abordagem baseada nos direitos, embora nós possamos recuar o início deste movimento ao início do século XX, a verdade é que foi a década de 60 que viu juntarem-se os ingredientes sociais e os ingredientes políticos para que esta realidade pudesse vir à luz do dia e para que se pudesse trabalhar estes temas. Como sabem, desde a criação do Fundo em 1969, o FNUAP tem liderado os esforços multilaterais para remover as barreiras, sejam elas institucionais, sociais, económicas, jurídicas, para que as mulheres possam ter o acesso aos seus direitos reprodutivos e levar uma vida totalmente empoderada. Hoje, quando fazemos esta avaliação, podemos dizer com muita franqueza e com muita crueza que é um processo que ainda está em movimento. Não podemos dizer que haja hoje no mundo uma realização plena deste trabalho e que os direitos sexuais e reprodutivos estejam realizados, estejam ao acesso de todos. Mas também não podemos dizer que não houve grandes progressos. O Ricardo dizia ainda há pouco, nós temos muitos sucessos para celebrar e são sucessos que têm a cara de pessoas, são vidas que têm mais dignidade, são vidas que foram salvas. Creio que na segunda parte podemos ter ouviremos falar da experiência portuguesa, que é uma experiência que mostra claramente como investir na saúde materna e como investir na saúde materna, um investimento que foi muito também liderado do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro pela Organização Mundial de Saúde e pelo FNUAP, mas como resulta, como compensa investir na saúde das mulheres, como compensa investir na igualdade de género. E portanto, o relatório tenta, ao longo de uma análise de anos de trabalho analítico, de defesa, de advocacy, em torno destes temas, mostrar como há 25 anos atrás a agenda foi recentrada e como é uma agenda plena de sucessos. Eu não resisto a vos citar umas palavras da diretora executiva do FNUAP, Nafi Sadiq, em 1994, na abertura do relatório. Dizia ela em 94, qualquer forma de coerção nas políticas e nos programas populacionais é inaceitável. Mulheres e homens têm o direito de escolher o tamanho e o espaçamento das suas famílias e o direito à informação e aos meios para fazê-lo. As pessoas estão no centro do processo de desenvolvimento como agentes e beneficiários. Temos o poder de aliviar as suas cargas, remover os obstáculos nos seus caminhos e permitir que realizem plenamente o seu potencial como direitos humanos. Podia ser de hoje, mas tem 25 anos. Mas podia ser de hoje. Reparem que não deixa de ser encorajador pensar como em 94 os governos que se reuniram no Cairo, a sociedade civil que se reuniu no Cairo, tinha já esta noção tão perfeita do que era preciso fazer e do que era preciso garantir para que todas as pessoas pudessem viver com dignidade, porque o bottom line de tudo isto é exatamente esse. Mas Cairo só aconteceu porque ao longo da década de 60 e de 70 e na década de 80 houve de facto uma série de movimentos que vieram dizer que as políticas populacionais e esta ligação entre população e desenvolvimento, isto não tem a ver só com contracepção. Isto não tem só a ver com o planeamento da família, isto tem que ter a ver com muito mais. Isto tem a ver com a ligação entre migrações e ambiente e desenvolvimento. Tem a ver com a ligação entre ambiente e desenvolvimento. Isto tem que ser uma agenda que seja suficientemente ampla, que nos permita antecipar as grandes tendências populacionais e programar o desenvolvimento de acordo com essas tendências populacionais. Eu ainda a semana passada dava um exemplo que é demasiado simples e eu peço-vos desculpa por ser pouco sofisticado. Mas se nós queremos construir uma rede de escolas, nós temos que planear para quantas crianças é que essa rede de escolas se destina. E, portanto, para o podermos fazer, temos que ter estimativas de evolução populacional. Se queremos ter uma saúde materna nos níveis em que Portugal a tem hoje, temos que poder planear também as intervenções em termos de infraestruturas. Tudo isso precisa de valores, tudo isso precisa de ter em linha de conta as grandes tendências populacionais. E muitas vezes estamos a falar de conceitos tão simples como estes. Cairo foi um bocadinho mais longe, como veem, e o processo que levou até ao Cairo resultou de facto num programa de ação que opera esta revolução paradigmática, que reconhece que os objetivos individuais e de coletivos podem ser conciliados. O que eu digo sempre é a passagem do enfoque em números humanos para direitos humanos. Deixa de ser importante os números, passa a ser importante as pessoas como titulares de direitos e coloca, de facto, o ser humano na estrutura da tomada de decisão. Ao mesmo tempo, e isto não é despreciando, aliás, é um dos grandes contributos transformadores do Cairo, adota a compreensão plena de que o papel central da vida das mulheres e a importância de promover os seus direitos e escolhas deve ser um princípio básico em todas as políticas de população. O apelo que sai do Cairo é exatamente este apelo: vamos colocar as necessidades e os direitos das mulheres no centro das políticas de população e desenvolvimento, vamos revitalizar todo este movimento global pelos direitos reprodutivos e, como eu vos digo, estamos a falar de um movimento muito mais amplo do que apenas o acesso à contracepção, estamos a falar de um movimento também de saúde. Basta ver o fardo, Ricardo, vou meter em terras tuas, basta ver o fardo que é hoje para os países o cancro cervical e os cancros do trato reprodutivo, para perceber que de facto é preciso tê-las em consideração quando se está a planear as políticas de desenvolvimento. E portanto, a verdade é que este é um movimento muito mais amplo que diz que o mundo, o que precisa de facto era de proporcionar às mulheres, aos casais, às famílias, o acesso a uma série de intervenções de saúde sexual e reprodutiva e garantir-lhes os direitos económicos e sociais que capacitem as mulheres, que respeitem os seus direitos e ajudem o mundo a mover-se num caminho de igualdade de género. É claro que muito do rigor conceptual, e para quem esteve presente no Cairo e para quem acompanhou, muito do rigor conceptual, muita da orientação e inspiração veio da sociedade civil. E continua a haver muita da inspiração que nós temos hoje da sociedade civil. E embora, eu tenho mesmo que acelerar, e embora tenha havido progressos muito significativos, a verdade é que nós sabemos que o processo é desigual e que as desigualdades persistem. É por isso que o FNUAP dedica neste relatório um capítulo bastante longo, deixa-me só abrir aqui um parênteses, para quem gosta de história, o relatório tem a história mais compreensiva, mais bem contada que eu já vi sobre a consagração dos direitos sexuais e reprodutivos, porque é a primeira história em que todos os intervenientes são tidos em consideração. Está a história liderada pelos governos nos fóruns multilaterais, mas está a história das grandes ativistas, dos grandes movimentos de sociedade civil, das grandes fundações, e portanto é reunido no mesmo documento uma análise de fundo do que foi a consagração destes direitos sexuais e reprodutivos e da saúde sexual e reprodutiva. O relatório dedica um capítulo grande àquilo que nós chamamos o obstáculo subjacente a todos os outros obstáculos. Spoiler alert, é a desigualdade de género. É muito claro. Seja qual for o processo que estejam a analisar, a desigualdade de género é causa e consequência dessa desigualdade estrutural, dessa desigualdade que estejamos a analisar. É a base de tantos outros obstáculos a direitos e escolhas. E como sabemos, em todo o mundo existem padrões duplos que compensam a proeza sexual dos homens e a pureza e a castidade das mulheres. E estas normas e atitudes, como sabem, que são desiguais quanto ao género, são frequentemente usadas para racionalizar o poder de decisão das mulheres sobre a sua atividade sexual. A desigualdade de género limita a capacidade das mulheres do indicador, em relação ao indicador que já foi aqui referido. Pela primeira vez, temos um indicador que mede mais um dos indicadores que mede a implementação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e que é exatamente a autonomia reprodutiva, ou seja, a capacidade de decisão das mulheres em relação a questões fundamentais como quando e com quem fazer sexo, o uso da contracepção e cuidados de saúde e o acesso específico à a contracepção e os cuidados de saúde estão separados, portanto é a decisão de quando e com quem fazer sexo, o acesso à contracepção e o acesso à saúde. É a primeira vez que estamos a recolher este indicador, portanto, para quem trabalha nesta matéria, não temos uma linha de base com a qual possamos analisar a evolução. Temos noutros indicadores, analisamos a evolução de outros indicadores nestes três períodos de charneira, 69, 94 e 2019. Os números de 2019 são uma perspectiva, como podem calcular, mas esta é a primeira vez que o indicamos e este indicador, que recolhemos este indicador e há uma grande... Houve uma grande atenção dedicada ao mesmo porque, de facto, não tínhamos ainda esta capacidade de análise. Os Estados que tiveram o melhor desempenho são Estados como, por exemplo, a Ucrânia, em que a taxa de autonomia reprodutiva das mulheres ascende aos 80%, e os países com piores desempenhos, ou com desempenhos mais baixos, são o Mali e o Níger, onde as mulheres têm pouca autonomia, também porque têm muito pouco acesso à saúde sexual e reprodutiva, em termos de métodos e em termos de tomada de decisão. Podemos discutir isso mais adiante. Um exemplo desta profunda desigualdade de género é, de facto, o casamento infantil, que é mais comum nas meninas do que nos meninos, como sabem, e quando uma menina é casada, a probabilidade dela ficar na escola é muito mais reduzida, a probabilidade de ela terminar a escola é muitíssimo pequena e a probabilidade de ela começar cedo demais a ficar grávida e a ter filhos é elevadíssima, sendo que isto significa também que as complicações que resultam de uma gravidez precoce durante a gravidez e durante o parto aumentam exponencialmente e de facto, uma das principais causas de morte entre adolescentes entre os 14 e os 19 anos são as complicações que resultam da gravidez e do parto mundial, uma das maiores causas de morte mundial das adolescentes nesta idade. Nós chamamos também a atenção no relatório, e agora vou começar a correr, para as questões pós-contextos humanitários. O capítulo chama-se Quando os Sistemas Colapsam, e é de facto muito interessante que percebam que nos contextos, nas emergências humanitárias, sejam provocadas por conflitos, sejam provocadas por desastres naturais, muitas vezes na pressa, na urgência de se distribuir alimentos e de se distribuir abrigo, as necessidades das mulheres e das raparigas ficam muitas vezes ignoradas. Essa consciência é hoje cada vez maior, a consciência de que é preciso haver respostas específicas na área da saúde sexual e reprodutiva, porque no meio destes conflitos e no meio destes desastres naturais há mulheres grávidas, há mulheres que acabaram de dar à luz, há mulheres que estão em idade reprodutiva e que não param de ter sexo porque estão num contexto humanitário, há mulheres que são violadas e tudo isto merece uma resposta específica, não, eu agora não me lembro como é que se diz, não uma espécie de pensamento de segunda linha, algo que vem depois. Tem que ser uma resposta priorizada logo na primeira linha. O FNUAP tem desde 2000 algo que se tornou muito emblemático, que são os nossos Dignity Kits, os nossos kits de dignidade e que são adaptados a cada contexto específico e que são, têm vários formatos, em alguns países são uma mochila, noutros países são um balde, depende do contexto para onde os enviamos, mas que são uma série de coisas, desde uma escova de dentes, a pasta de dentes, uma muda de roupa, produtos de higiene, como por exemplo pensos higiênicos, que é algo que os trabalhadores humanitários frequentemente não se lembravam que era preciso enviar para um conflito, para uma zona humanitária, desculpem, traz uma muda de roupa, traz um pente, em alguns contextos traz um apito, são uma série de itens que nós consideramos que são o fundamental para que as mulheres recuperem alguma dignidade e possam sair das tendas e voltar ao espaço público e reiniciarem uma vida parecida com uma vida normal. E ainda agora, para vos falar de algo que é muito próximo a todos nós, o ciclone em Moçambique, uma das primeiras respostas que nós demos foi enviar duas pessoas do meu escritório, uma delas para coordenar as operações, outra delas para coordenar exatamente a nossa resposta em termos de saúde sexual e reprodutiva. Em Moçambique temos uma equipa lá muito grande, exatamente a fazer este trabalho de coordenação. É claro que tudo isto precisa de muitos dados e nós começamos a trazer alguns dados sobre esta realidade e estimamos que nos campos que estão a recolher pessoas deslocadas neste momento haja cerca de 35 milhões de mulheres em idade reprodutiva e que precisam de cuidados muito específicos, precisam de respostas muito concretas. E sabemos também que todos os dias mais de 500 mulheres e meninas mais de 500 mulheres e meninas morrem durante a gravidez e o parto e a maioria delas em contextos humanitários, em países que estão a viver crises humanitárias. É claro que muitas delas morrem por falta de pessoal médico qualificado e de quem possa realizar um parto em condições seguras, outros morrem por falta de cuidados obstétricos de emergência, outras vêm-se expostas com uma maior taxa à violação, à exploração, à aquisição de HIV, e isto é muito maior em comunidades como, por exemplo, adolescentes, rapazes, pessoas com deficiência e indivíduos LGBT. A incidência e a vulnerabilidade nestes grupos é muito maior. De que é que nós precisamos? E agora sim vou terminar. Precisamos de financiamento e precisamos de instituições. Precisamos de financiamento para poder responder a esta lista de necessidades enormes e precisamos de instituições que implementem estas políticas e que monitorizem estas políticas. A parte da monitorização é extremamente importante. Eu, ainda antes de entrar, estávamos exatamente a falar da necessidade de as políticas públicas serem devidamente monitorizadas na sua implementação, no seu financiamento, na sua execução e, se necessário, ser corrigidas. E, portanto, é esta o contínuo que nós tentamos assegurar. É claro que nada disto seria possível sem as grandes parcerias e aquilo que o Ricardo dizia há pouco, a necessidade de ter a sociedade civil, de ter o setor privado, de ter os governos, de ter a academia, de ter a comunicação social, não só no esforço do advocacy, como também na parte da implementação, cada um com o seu papel. Mas lembro-vos que estas áreas nem sempre são fáceis, aliás, são muitas vezes difíceis. Lembram-se dos ODMs, não se lembram, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, lançados em 2000. Só em 2005 é que se conseguiu o acordo internacional para que o acesso à saúde sexual e reprodutiva constasse como um dos objetivos dentro do grande objetivo da saúde materna, que estava reduzida, da saúde das mulheres, que estava reduzida à mortalidade materna, em 2005. Desculpa, Alice. Já percebi. O trabalho da assessoria técnica continua. Sim, obrigada, Alice. Mas só em 2005 é que se conseguiu negociar a inclusão deste objetivo e só em 2007 é que ele foi incluído. Portanto, não foi fácil, mas, por outro lado, nos Objetivos do Ambiente Sustentável, o acesso aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva estão perfeitamente claros, quer no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, o da saúde, quer no Objetivo do Ambiente Sustentável 5, o da igualdade de género. E uma vez que tenho a saúde presente aqui na sala, é claro que uma das mensagens muito importantes é que quando nós estamos a definir o que é a cobertura universal de saúde, que fique muito claro que na cobertura universal de saúde tem que haver um pacote de serviços e de cuidados de saúde sexual e reprodutiva que têm que estar ao alcance de todos. Ainda o ano passado, no fim do ano passado, a Conferência da STANA, que veio redefinir o que é cuidados de saúde primária, veio suceder-se à Conferência de Alma-Ata, 40 anos depois, e não foi sem luta, mas conseguiu-se de facto que houvesse uma referência clara à saúde sexual e reprodutiva, como integrando o conceito de saúde primária. Eu com isto espero não ter traçado um quadro demasiado difícil, ou um quadro com muitas, muitas dificuldades, porque as há e nós sabemos qual elas são. A verdade é que, se nós quisermos responder à pergunta do início, 25 anos de Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, 50 anos de FNUAP, já estou a preparar para daqui a 10 anos, 50 anos de FNUAP fizeram a diferença, fizeram muita diferença. Fizeram muita diferença, deixem-me dar-vos dois ou três números sobre isso. Se olharem para a proporção de mulheres que têm acesso ao planeamento familiar, ela era 24% em 1969, 52% em 1994 e 58% em 2019. Mas não se esqueçam de uma coisa, em 1969 nós éramos 3,6 mil milhões de pessoas, em 94 éramos 5,6 mil milhões de pessoas e hoje somos 7,7 milhões, mil milhões de pessoas. Portanto, 58% hoje significa muitíssimo mais do que significava há 25 anos atrás. Portanto, aqui as percentagens funcionam um bocadinho contra a análise positiva. A verdade é que hoje temos muito mais pessoas no planeta e, portanto, as percentagens traduzem muito mais pessoas. A proporção de mulheres casadas que querem planear a sua família e que se declara satisfeita com os métodos que têm ao seu alcance aumentou de 68% em 94 para 77% em 2019. As taxas de natalidade entre as adolescentes diminuíram muitíssimo. A taxa de mortalidade materna, bravo, caiu de uma forma assinalável, e eu digo bravo porque nunca me esqueço que cada uma destas mortes, cada uma destas números que eu vos digo aqui, são pessoas, e portanto, sim, foi extraordinário o progresso que nós fizemos nesta matéria, e Portugal, não cesso, falava com a Alina ainda há pouco antes de começarmos os nossos trabalhos, Portugal é um país que tem que estar muitíssimo orgulhoso do trabalho que fez, como em tão poucos anos conseguimos passar de uma taxa que nos colocava na cauda dos nossos parceiros, do grupo nos qual nós queríamos estar incluídos, para sermos um dos países hoje, no mundo, em que é mais seguro estar grávida e dar à luz. E isso fez-se com muita vontade política, fez-se com muito apoio internacional e, portanto, esta mensagem creio que é talvez a melhor homenagem que nós possamos fazer à cooperação internacional nesta matéria. E, portanto, se nós estamos contentes, há também muitos sinais de alerta. Há centenas de milhões de pessoas que ainda estão a ser deixadas para trás, incapazes de desfrutar os seus direitos e a sua saúde sexual e reprodutiva. Dois terços de todas as mortes maternas ocorrem hoje na África subsaariana. Em 47 países para os quais há dados, dizíamos há pouco, apenas metade das mulheres casadas têm o poder de tomar decisões sobre sexo, uso de contraceptivos ou acesso ao cuidado de saúde reprodutiva. Existem hoje, todos os anos, 376 milhões de novas infecções por clamídia, gonorreia, sífilis, e entre pessoas entre os 15 e os 49 anos, portanto, em idade reprodutiva, e apenas um quinto da necessidade de atendimento obstétrico e neonatal de emergência é garantido nos países de baixo rendimento. Dito tudo isto, há muito para celebrar. O trabalho do Cairo não está acabado. O trabalho do FNUAP não está acabado, a lista é muito grande, é grande demais, se tivermos em consideração os recursos que já foram investidos, a vontade política que já foi investida. A Agenda 2030 abraça todos estes grandes compromissos já há 25 anos atrás, é uma agenda muito progressista, é uma agenda que quer realmente não deixar ninguém para trás, e o FNUAP está perfeitamente alinhado com a Agenda 2030, mas nós há dois anos dissemos também que nos parecia totalmente inaceitável que mais de 800 mulheres morressem todos os dias por causas evitáveis ligadas ao parto, à gravidez e ao pós-parto. Dissemos que nos parecia totalmente inaceitável que houvesse no mundo cerca de 214 milhões de mulheres querem planear a sua própria fertilidade e não têm acesso a contraceptivos modernos. E dissemos que era totalmente inaceitável que uma em cada três mulheres no mundo estivesse sujeita a uma forma de violência com base no género, incluindo as práticas nefastas como o casamento infantil e a mutilação genital feminina. E, portanto, dissemos que, embora a Agenda 2030 fosse ambiciosa, nós queríamos ser ainda mais ambiciosos. E para nós o ideal era um mundo de zeros. Um mundo com zero mortalidade materna prevenível, um mundo com zero necessidades de planeamento familiar por preencher e um mundo com zero de violência doméstica. Nós sabemos que é difícil, mas é por isso que estamos cá nós. Nós sabemos que isso vai exigir muito apoio da vossa parte, de todas as instituições que estão presentes aqui nesta sala e também de uma grande consciência global de que isto pode ser feito e de que os milhões de raparigas e de mulheres que têm ficado para trás em todos os processos de tomada de decisão, que não vão ficar mais tempo para trás, que não vão ter que esperar mais 25 anos até que estejam na linha da frente das políticas públicas e dos programas de cooperação para o desenvolvimento. Nós não conseguimos fazer isto sozinhos, e isso é muito claro. É por isso que estamos a desafiar todos os países a que, ao mesmo tempo que celebram os 25 anos do Cairo, que se recomprometam com a agenda e que façam a agenda avançar. O Quénia e a Dinamarca, com o FNUAP, convidam todos os países do mundo a se juntar a nós em Nairobi, este ano, nos dias 12 a 14 de novembro, para exatamente encorajarmos os governos a assumirem de compromissos mais ousados e a fazerem destes três zeros também os seus três zeros a nível da política nacional. O caminho pode começar já aqui em casa. No verão, teremos aqui em junho, nos dias 22 e 23 de junho, a segunda conferência mundial de ministros responsáveis pelas pastas da juventude. É a segunda vez que faz uma conferência desta matéria e é em Portugal. A primeira foi há 21 anos em Portugal, a segunda vai ser há 21 anos em Portugal e, portanto, é também um bom momento para nós colocarmos os jovens no centro de todos estes processos de tomada de decisão. Eu confesso-vos que uma das frases que mais me irrita quando ouço falar de jovens é aquela coisa dos jovens são o futuro. Não são nada, os jovens são o presente. Os jovens são presentes, estão aqui hoje. Nós tivemos num evento organizado pelo FNUAP, no Dia Internacional da Mulher, o Presidente do Conselho Nacional de Juventude Português, que, vamos fazer de conta que eu estou off, que num acesso da sua energia conhecida, diz: parem de nos dizer que têm boas ideias para nós. Nós temos boas ideias para nós. Parem de nos dizer que nós não cabemos à mesa, porque a mesa é pequena, construam mesas maiores. E, portanto, eu dir-vos-ia que com jovens como estes e com países como Portugal a acolher conferências em que durante dois dias se vai discutir as grandes políticas de juventude e se vai discutir o futuro das políticas de juventude, o Fundo das Nações Unidas para a População é um dos patrocinadores da conferência. Confesso-vos que tenho quase a certeza que daqui a 25 anos não vou estar aqui em frente a vós a vos pedir que celebrem, mas também que se recomprometam e que façam a agenda avançar. Não resisto a terminar com duas notas muito, muito pessoais e peço que me desculpem por elas. Primeiro, o profundo desalento que eu tenho quando olho para alguns dos números que nós temos no relatório. É um profundo desalento ver que só pelo facto de se nascer mulher, nós temos 68 milhões de meninas e de raparigas que daqui até 2030 estão em risco de ver os seus genitais cortados por nenhuma outra razão que não uma prática que alguns consideram que deve ser repetida. Confesso-vos que fico em desespero quando vejo dizer que se nada fizermos, este ano, só este ano, se vão casar 12 milhões de meninas antes de atingirem os 18 anos. Confesso-vos também que me enche de esperança ver uma sala como esta e ver os números que nós temos aqui para mostrar, porque isto é prova de vosso empenho. E confesso-vos que me enche de esperança ver famílias como a minha, em que por o meu pai e a minha mãe terem tido acesso ao planeamento familiar, puderam romper com o ciclo de pobreza em que ambos nasceram, filhos de famílias amorosas, mas demasiado extensas para poderem garantir que os seus filhos pudessem frequentar a escola e pudessem ter uma qualificação que lhes permitissem ter uma vida digna, e que escolheram ter duas filhas, que puderam ter ambas as filhas a frequentar os níveis de ensino que entendemos serem os adequados para nós, e que tenham hoje duas vidas perfeitamente produtivas, realizadas, e nas quais nos sentimos, dentro daquilo que é possível, nos sentimos em controlo das nossas vidas. E digo-vos uma coisa, acho que os milhões de mulheres, de raparigas, mas de rapazes, de homens e de mulheres deste planeta, merecem nada menos do que isto. Merecem o direito de poder escolher. E nada vos aumenta o direito de poder escolher do que terem acesso a este amplo leque de serviços e de direitos. É este o meu apelo, é esta a missão com que todos os dias me levanto e vou trabalhar para o fundo, e é esta também o que me faz vos agradecer profundamente o tempo que me dedicaram, o tempo que dedicaram hoje ao Fundo das Nações Unidas para a População, e ouvir-me apresentar este relatório, que além de tudo é um relatório de prateleira, ou seja, é um relatório que não é temático, é um relatório que podem guardar e ler em qualquer altura, porque tem a história de 16 campeões pelos direitos humanos, a história de 6 mulheres que ousaram quebrar as barreiras dos seus países e transformar as suas vidas, e que vos pode servir de inspiração para os dias em que acordem, como eu, a achar que é preciso mudar o mundo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Mónica. Como vêem, quem não a conhecia, eu não exagerei por ser amigo. Nós estamos muito em cima da hora. A não ser que haja uma pergunta muito premente para a professora Mónica Ferro, eu sugeriria que depois...
Posso?
Sim, por favor.
Esqueci-me apenas de uma nota, porque falei dela no início, quando vi o Pedro Calado, e depois varreu-se-me da mente, que é o trabalho que Portugal tem feito nas áreas da mutilação genital feminina. Nós tivemos ainda há pouco tempo, e merece um destaque, não só pelo apoio que têm dado de uma forma consistente ao Fundo das Nações Unidas para a População nesta matéria, como pelo facto de a questão nunca estar fora do radar da comunicação social, dos poderes políticos, das entidades públicas, e isso de facto é de assinalar. Nós tivemos ainda há pouco tempo a PID Factor em Genebra a apresentar um dos seus trabalhos, apresentar o seu trabalho nesta matéria, o projeto Meninas e Mulheres, Educação, Saúde, Igualdade e Direitos, numa das nossas iniciativas, o projeto que realizam na Guiné-Bissau, e foi muito interessante a reação das próprias entidades que estavam na sala. O OMS veio imediatamente falar no fim do projeto, também dizendo que é engraçado, que gostavam de perceber mais e gostavam de poder fazer reuniões de continuação, e portanto este ênfase na saúde sexual e reprodutiva, na igualdade e no combate às práticas tradicionais nefastas, tem sido o cunho dos projetos portugueses, e eu tinha que referir isto. Tínhamos esquecido, Ricardo.
Muito obrigado. E dito isto, creio que estão reunidas as condições para, e está lançado o mote e a inspiração para um debate entre as senhoras e senhores deputados dos principais grupos parlamentares com representação aqui na Assembleia da República, que será moderada pela jornalista Alina Flor. E, portanto, resta-me agradecer mais uma vez à professora Mónica Ferro e a todos pela vossa presença, pelo vosso empenho, pela dedicação, e acima de tudo pelo compromisso que pela vossa presença aqui deixam de acabarmos o trabalho. Muito obrigado.
Olá, boa tarde a todas e a todos. Obrigada por continuarem a acompanhar aqui esta sessão da apresentação do relatório. Queria cumprimentar todas as pessoas presentes e aos representantes de entidades do Estado, deputadas e deputados também estão a assistir, representantes das organizações da sociedade civil também e às deputadas que me acompanham aqui nesta mesa, neste debate sobre os 25 anos da Conferência do Cairo, doutora Ângela Guerra, do PSD, Catarina Marcelino, do PS, Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda e Paula Santos, do Partido Comunista. Obrigada por se juntarem a este debate. Como a doutora Mónica Ferro já falou, explicou de forma também muito expressiva, a Conferência do Cairo, a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, há 25 anos foi um marco na evolução dos direitos das mulheres, não é? que são normalmente as que são mais afetadas pelas desigualdades e pelas limitações neste direito do acesso aos direitos reprodutivos. Começava então, não sei se a doutora Ângela Guerra, se podia falar um pouco, talvez uma reflexão sobre o que ouvimos agora, sobre este relatório, 50 anos do Fundo, 25 anos da Conferência do Cairo.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Permitem-me que, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimente de uma forma muito especial, mas também com um carinho especial e pessoal, a doutora Mónica Ferro. É um orgulho vê-la aqui, mas vê-la e ouvi-la todos os dias, porque para mim é quase prática diária ver o que é que ela anda por lá a fazer, porque temos muita pena que ela tenha ido embora, mas gosto muito de saber que ela está neste sítio e é para mim um orgulho tê-la neste sítio. Cumprimentava também a senhora Presidente da SIG, cumprimentava a senhora Diretora-Geral da Saúde, doutora Graça, muito obrigada por estar connosco, o senhor Alto Comissário para as Migrações, o senhor Embaixador, muito obrigada a todas e a todos por estarem aqui, minhas colegas, muito obrigada pelo convite que nos foi dirigido. Eu confesso que deitei-me um bocadinho tarde para tentar ver tudo e tentar ler tudo sobre o relatório que hoje ia estar aqui a ser apresentado e esperava que, com a diferença horária, conseguir mais alguma informação, portanto fui tentando ao longo da noite ver um bocadinho mais, porque percebemos que este relatório este ano tem assim algumas coisas mais modernas em termos de imagem, que para mim eu achei que foi uma muito ideia, é bastante apelativo e toda a estrutura do relatório faz de facto uma faz-nos ter uma vontade diferente de pegar, ler e analisar todos os dados que às vezes metidos numa tabela são um bocadinho chatos, mas depois quando os vemos transformados num relatório com esta qualidade e com aquele dinamismo que tem este relatório nas páginas todas que eu pude apreciar, mais hoje durante o dia, foi de facto um privilégio e gostei muito deste relatório, portanto muitos parabéns pelo relatório que é hoje aqui apresentado. Eu gostava muito de começar com uma frase que é da Mónica e que ela utilizou há um dia atrás, ou dois, com a diferença horária, não sei muito bem, que é: há muito para fazer, mas sabemos exatamente aquilo que é preciso fazer. E, de facto, depois de ouvirmos aqui a Mónica apresentar não só as prioridades que foram estabelecidas, como o género e a educação, mas também todas as outras que estão incluídas nos demais capítulos deste relatório, como por exemplo a saúde em todas as suas dimensões, que é a área que eu mais acompanho agora aqui na Assembleia da República, e portanto esta minha chamada de atenção para a saúde é precisamente porque é a área para a qual eu olho normalmente em primeiro lugar. Mas dizer, Mónica, que ao vermos que conseguimos analisar estes dados, por exemplo, ao ouvir uma história ou ler uma história de 6 mulheres em 6 décadas com 6 caminhos de vida diferentes, ou ler uma história que conta a história de vida de alguém que diz que tem muito mais em termos de direitos do que a sua mãe, mas muito menos do que terá eventualmente a sua filha, faz toda a diferença na forma como abordamos o tema. Nós gostámos também muito, eu gostei particularmente, de ouvir a apresentação que foi feita na cerimónia pela aquela senhora muito conhecida e bonita, Ashley Judd, que diz que que isto não é nem controverso nem político, e estou a citar a senhora, é isto, as mulheres e as meninas contam, nós contamos, os nossos direitos são-nos inerentes, são-nos devidos, e se investirmos nas meninas e nas mulheres, o mundo e todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável avançam rapidamente no seu resultado. É precisamente isto. Eu acho que isto resume basicamente aquilo que é o trabalho que o Fundo das Nações Unidas faz neste relatório e muito daquilo que é as suas propostas de investimento para o futuro. Eu tinha preparado uma intervenção que me mandaram preparar ontem de 2-3 minutos, mas eu acho que é uma chatice e, portanto, não vou estar aqui a amassar-vos. Gostava de vos dizer que eu faço parte de uma coisa que se chama Assembleia Parlamentar da Cplp, e mais a doutora Elsa, que estava ali a abanar a cabeça, que faz parte comigo do grupo de mulheres, da rede de mulheres parlamentares da Cplp, e nós temos tido de facto um privilégio enorme de ter acompanhado e de acompanharmos tudo aquilo que são missões de observação eleitoral, mas também todas as reuniões e todos os avanços e progressos que vão sendo feitos nos países de língua oficial portuguesa. E algumas das histórias que lemos neste relatório, algumas das menções a que a Mónica hoje aqui se refere e se referiu, fazem-me retroceder no tempo e lembrar-me de alguns dias em que eu e a doutora Elsa estávamos na Guiné, em São Tomé, a acompanhar algumas entidades, algumas ONGs, a acompanhar trabalhos parlamentares com colegas nossos dos países de língua oficial portuguesa, e em que percebemos o largo, o enorme caminho que ainda há para fazer, por exemplo, em São Tomé, na área da saúde sexual e reprodutiva. Eu tive também a oportunidade, a convite da PD Factor, de ir a alguns países, em concreto a um país que me deixou uma profunda marca, que foi o Ruanda, verifiquei o enorme caminho que aquele país conseguiu fazer depois da desgraça absoluta que aquele país teve em termos políticos, em termos demográficos, em termos de tudo o que ali aconteceu, e não foi assim há tantos anos, foi mesmo anteontem, como se costuma dizer na minha terra, e perceber que a saúde sexual e reprodutiva que, entretanto, aquele governo, aquela ministra da Saúde conseguiu introduzir naqueles territórios tem feito toda a diferença e tem feito uma evolução brutal num país que eu estava à espera de encontrar ao nível de São Tomé, mas fiquei a achar que estava quase em Paris da África quando lá cheguei, em termos daquilo que está a ser feito no território, mas não é só em Kigali, na capital do país, mas a 180 km para sul, a 80 e tal km para norte, portanto, nas provinciazinhas, em cada terrinha, em cada território, onde têm equipas de acompanhamento que distribuem contraceptivos, que vão até às mulheres e meninas e lhes dão a possibilidade de, no fundo, escolherem. Foi aquilo que a Mónica aqui nos disse. Faz toda a diferença. Elas têm a possibilidade de escolher aquilo que vão fazer das suas vidas e a possibilidade de escolher quantos filhos vão ter. E isso faz toda a diferença e eu posso testemunhar que isso foi assim, que isso é assim. E, de facto, é para mim um privilégio e penso que as minhas colegas todas que têm participado nestas missões também podem dizer o mesmo. Só mesmo para terminar, porque não quero estar aqui a monopolizar muito o tempo e depois estamos aqui para continuar o debate, dizer que ontem estava a ler umas notícias e a perceber-me que tinha sido apresentado o relatório da OCDE sobre ajuda pública ao desenvolvimento. E devo dizer que fiquei um bocadinho preocupada porque percebi que a ajuda pública ao desenvolvimento, que é, como todos percebem, muito importante no que tem a ver com o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030, está um bocadinho comprometida porque esta ajuda caiu naquilo que são as contribuições que os países mais ricos e que tinham feito ou que tinham algum compromisso no sentido de que esta ajuda pudesse vir a aumentar, como se verificava nos últimos anos. Nós verificamos que na apresentação deste relatório esta ajuda pública ao desenvolvimento cai 2,7 em relação a 2017. Deixa-me preocupada e deixa-me mais preocupada ainda porque a APD em África cai 4% e Portugal foi o segundo país com maior quebra no apoio aos países em vias de desenvolvimento. E, portanto, isto é um trabalho que todos que aqui estamos, todas nós, com assentos parlamentares, temos a obrigação de chamar a atenção de que efetivamente isto não é bom e isto para quem tem uma agenda como todas nós aqui temos e todos nós aqui temos e temos a obrigação de a fazer cumprir ou de a instar a cumprir, que havendo esta quebra nesta ajuda pública, certamente haverá alguma menina, alguma mulher que lá em África, num destes países que eu tanto gosto, porque tenho a minha filha em Moçambique, que é médica lá, e podia estar em Maputo, mas decidiu que o lugar dela neste momento não era no Hospital Central de Maputo, e era lá em cima no Norte a ajudar quem precisa. E, portanto, eu percebo bem que isto não é uma coisa boa, e, portanto, acho que devemos todos chamar a atenção para esta quebra aqui do apoio na ajuda pública ao desenvolvimento. Dizer apenas mais uma coisa que eu não disse no início, não deixei para o fim de propósito. Queria deixar um cumprimento muito especial à Graça e à Alice, porque, de facto, sem elas isto não era igual. E o vosso trabalho é incrível. Muitos parabéns e muito obrigada a vocês as duas. No demais, pois, fica para a nossa conversa a seguir. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Ângela. Agradecer a brevidade também da intervenção. Talvez, como estamos um pouco atrasadas, pedia também que, com as respostas, também não passássemos dos 5 minutos em cada intervenção. Convidava a doutora Catarina Marcelino. Não sei se prefere começar por comentar o relatório, alguma questão que a doutora Ângela tenha levantado, ou então convidava também, como fez parte do governo recentemente, esteve muito ligada e ainda continua, as questões estão muito relacionadas com alguns temas que são abordados no relatório. Penso que, não sei se poderia falar um pouco sobre o que é que falta fazer, por exemplo, em Portugal no combate à mutilação genital feminina, que não é, claro, da dimensão mundial, mas o que é que nós percorremos e o que é que está por fazer?
Muito obrigada, Aline. Responder isso tudo em 5 minutos é um bocado difícil, mas tentarei abordar algumas questões. Queria começar por cumprimentar as minhas colegas de mesa, somos todas mulheres. Era para estar aqui o Rui Risso e não eu, mas houve um contratempo e, portanto, ele seria a cota da mesa, mas teve que sair e, portanto, a mesa ficou sem cota. E certamente faria uma boa intervenção, estou a brincar, mas é uma pessoa muito empenhada nestas causas e, portanto, tenho que o dizer. Queria cumprimentar a senhora Diretora-Geral de Saúde, é bom tê-la aqui nestes temas. Queria cumprimentar também a senhora Presidente da SIG, minha amiga Teresa Fragoso, o Alto Comissário Pedro Calé, também meu amigo, trabalhámos juntos e, portanto, temos aqui uma ligação especial. Queria cumprimentar a senhora deputada Elsa Paes, que está daquele lado e, portanto, não entra aqui neste conjunto, o senhor embaixador, com quem tive o gosto de estar em Nova Iorque quando foi da CSW, e agradecer aqui pessoalmente, já que tenho essa oportunidade, a forma profissional, mas também calorosa e amiga com que nos recebeu, e posso testemunhar o seu empenho, o seu trabalho, porque vi ao vivo no processo que fez eleger o António Guterres e queria aqui testemunhar e saudar esse seu empenho, que foi uma ajuda fundamental para que Portugal pudesse ter hoje o Secretário-Geral das Nações Unidas. Queria cumprimentar a Mónica Ferro, que não está aqui, que já o ano passado cá esteve a apresentar o relatório, este ano novamente. É um gosto, obviamente, para todos nós ter a Mónica neste lugar no FNUAP, é um orgulho para Portugal e, portanto. E queria um cumprimento à PID, à Alice, à Graça, e de facto faço minhas as palavras da Ângela, sem elas isto não seria certamente a mesma coisa, e este grupo não faria o trabalho que faz, e o apoio que dão é fundamental para que nós possamos ter um grupo ativo como temos. E era por aí que eu queria começar, era pelo grupo. Nós somos o grupo da população e desenvolvimento do Parlamento Português, temos grupos congéneres em vários países. Eu tive o gosto de ter estado na conferência que junta todos os países e os grupos de todos os países em, julgo que foi em outubro, no Canadá, o IPSI. É uma conferência muito importante e é uma conferência que nos permite compreender as sensibilidades do mundo nesta matéria, as sensibilidades dos parlamentos do mundo nesta matéria. E dá para perceber bem, nesses contextos, que de facto o processo é inacabado, como diz o relatório, mas que é um processo que tem nuances que nos dificultam muito o caminho e que há regiões onde o caminho ainda é muito difícil, nomeadamente, nós estamos sempre muito focados em África, mas eu nunca me posso esquecer das intervenções das representantes e dos representantes do Médio Oriente naquelas conferências. É muito, muito difícil aquilo que as mulheres passam na América do Sul relativamente às questões, por exemplo, do aborto. Há questões muito específicas no mundo que são complexas e esta, de facto, é uma matéria, como diz o relatório, bem inacabada. Queria referir a questão do desenvolvimento e da saúde sexual e reprodutiva. Nós não podemos focar-nos na saúde sexual e reprodutiva apenas, e eu acho que este relatório faz isso bem, apenas nas questões da diretamente relacionadas com a saúde. Nós temos que conjugá-las com as questões do desenvolvimento e com as questões das opções de vida das pessoas. Este relatório tem uma coisa que eu considero muito positiva, se cabe a minha formação em antropologia, que é tem histórias de vida. Nós não estamos a falar de números. Nós, quando falamos de 200 milhões de mulheres e raparigas no mundo que foram vítimas de mutilação genital feminina, Cada um destes 200 milhões é uma pessoa que sofreu aquela prática. E, portanto, nós às vezes temos dificuldade em concentrarmos naquilo que são as pessoas, focamos-nos muito nos números. Os números são fundamentais, mas é muito importante perceber que há uma história de vida por trás de cada número e por trás de cada mulher que sofreu, neste caso, que é o que estamos a referir, mutilação genital feminina, ou que tem uma fístula obstétrica, ou que tem... 10 filhos e não tenho para lhes dar de comer, por aí fora. E eu queria só partilhar convosco uma história muito breve. Eu estive na Guiné há pouco tempo, eu em pouco tempo já fui duas vezes à Guiné. A última vez que estive na Guiné, não estive só em Bissau, estive na Guiné Profunda. Estive em sítios onde só há escolas, felizmente, e hoje em dia vai havendo escolas pela Guiné, há um centro de saúde, mas pouco mais. E estive a fazer um trabalho com uma ONG portuguesa, que se chama Afetos com Letras, que trabalha na área de educação e que tem uma especial preocupação com as meninas e com as mulheres na Guiné-Bissau. E estive em duas aldeias a entregar máquinas de descascar arroz. E isto pode parecer que não tem importância nenhuma, mas tem toda a importância. Aquela máquina faz, em 2 minutos, o que um grupo de mulheres e de meninas, porque são as mulheres e as meninas que fazem aquele trabalho, levam mais de uma semana a fazer, que é descascar arroz. E esta situação cria a oportunidade daquelas meninas irem à escola, que não iam porque tinham que descascar o arroz. Podia-me referir à água, mas esta foi uma experiência minha recente. Aquelas mulheres podem ter uma horta em que podem plantar alimentos para comer se não tiverem a descascar arroz. E nós estamos a falar a um nível que para nós aqui é difícil de compreender, mas isto é fundamental ligado às questões dos cuidados de saúde sexual ativa, dos cuidados de saúde médica, que nestes países são fundamentais, não só do ponto de vista do acesso à contracepção, mas também à prevenção das mortes. E, portanto, eu queria deixar aqui esta referência de que o desenvolvimento e o FNUAP faz isto como ninguém, e Cairo vem-nos trazer, como a Mónica aqui explicou tão bem, esta realidade e nos ajuda a perceber que o desenvolvimento é mais do que só o desenvolvimento económico ou só o desenvolvimento em saúde, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 trazem esta consciência e esta capacidade de juntar todas estas dimensões que só juntas é que permitem que haja desenvolvimento. E o FNUAP tem esta agenda, talvez da forma mais expressiva que qualquer outra agência das Nações Unidas. Para terminar, só relativamente à mutilação genital feminina, dizer duas coisas. Eu acredito que é possível erradicar a mutilação genital feminina. Eu acredito, sempre acreditei. E acho que se todos nós, enquanto país, e aqui os governos, os Estados têm um papel importante, encararem esta questão como uma questão sua, independentemente de no seu país existir ou não o problema, porque é um problema de direitos humanos, é um problema de todos os países e de todos e todas nós, nós podemos erradicar a mutilação genital feminina até 2030. É preciso vontade, é preciso dinheiro, é preciso que a cooperação colabore e é preciso técnicos e gente no terreno, não só ao nível da saúde sexual e reprodutiva, mas também ao nível, por exemplo, de apoiar os países para a legislação nesse sentido, e o caso da Guiné-Bissau é outra vez um bom exemplo, podermos fazer a mudança. E acho que Portugal tem todo o interesse, até pelas comunidades que têm em Portugal, que são praticantes, todo o interesse numa colaboração estratégica do ponto de vista diplomático em trabalhar estas questões com a África, porque trabalhar com a África ao nível mesmo da União Europeia não é só fazer crescimento económico, é apoiar o desenvolvimento em África, porque só o desenvolvimento económico por si não trará qualquer resultado sem saúde, sem educação e sem esse trabalho. E este relatório que assinala 50 anos de FNUAP, 25 anos de Cairo, é um relatório que nos deve fazer pensar e deve-nos fazer pensar no poder da escolha, que era o título do relatório do ano passado, porque é na escolha de cada pessoa que está a liberdade, que estão os direitos humanos. E acho que este é um bom fim quando estamos tão próximos do 25 de Abril. Obrigada.
Obrigada, doutora Catarina Marcelino. Se calhar lançava a doutora Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, o tema deste debate também é muito ligado à Conferência do Cairo, portanto, o roteiro perpétuo e sustentável de desenvolvimento. Aquela altura, como a doutora Mónica dizia, foi uma época dourada, não é, dos direitos humanos. Houve uma série de passos muito importantes que foram dados. Estava a pensar, foi também uma vitória dos direitos das mulheres. E hoje, 25 anos depois, nós também, já nos últimos anos, vemos algumas regressões também aqui perto, não é? Na Europa, não é? Em alguns países, estava a lembrar da Polónia ou da Itália, onde há algumas regressões. Como é que vê esses retrocessos, portanto, em países que têm perfis mais parecidos com Portugal? E também o que é que Portugal, como um país que até mantém bons indicadores, pode fazer para segurar essa onda, não é, de retrocessos?
Então, muito obrigada. Muito, muito boa tarde a todas e a todos. Eu vou ser mais económica nos cumprimentos e, portanto, considerem-se todos e todas cumprimentadas, porque assim passamos rapidamente àquilo que importa, que é debatermos aqui estas questões. Agradeço, evidentemente, o convite para estar aqui. Também me dá um enorme prazer falar destas questões e, sobretudo, ouvir falar destas questões e ouvir, como sempre, a Mónica Ferro apresentar estes relatórios, porque nos dá realmente uma visão global, mas aprofundada daquilo que são os principais problemas nesta área. De facto, 25 anos depois daquilo que foi a Conferência Internacional no Cairo, e em que se estabeleceram estes princípios, e entre estes princípios estava esta ideia de que a igualdade de género é de facto um motor e é peça absolutamente fundamental para o desenvolvimento sustentável e para, enfim, para a promoção da igualdade em todas as esferas da vida, entre todas as pessoas. É interessante perceber e vermos aquilo que se conseguiu alcançar, os avanços que se conseguiram alcançar e que foram muito significativos, mas é também muito preocupante, precisamente, percebermos como naquela altura estava-se numa fase de até de bastante força dos movimentos sociais que advogavam, portanto, o direito à igualdade de género e dos direitos das mulheres, e como neste momento, em que se devia continuar a caminhar cada vez mais para o aprofundamento desses direitos, se assiste um pouco por todo o mundo, mas também aqui na Europa e em especial nos países desenvolvidos e nos países em que já se tinha alcançado um grau, enfim, mais estável ou mais evoluído naquilo que é a garantia dos direitos das mulheres e naquilo que é a igualdade de género, e se assiste a retrocessos ou a ameaças de retrocessos em direitos que são absolutamente fundamentais e até naquilo que é o discurso, não é? E que é um discurso que começa a fazer caminho e que começa a insinuar-se, e que normalmente são discursos muito populistas, que são discursos que colam com frases batidas, que colam no ouvido e que ficam, e que depois são utilizadas para tudo e mais alguma coisa. Nós temos imensos exemplos, é o exemplo da Polónia, que se manifesta, enfim, de alguma maneira, contra aquilo que é a Convenção de Istambul e que é uma convenção também absolutamente fundamental para garantir os direitos das mulheres e a proteção das mulheres contra todas as formas de discriminação sobre as mulheres, na Itália, mas também noutros países. Temos o exemplo da Chechênia, da Rússia, do Brunei, este último, mas também a Chechênia e a Rússia, que operam retrocessos inaceitáveis naquilo que são os direitos das pessoas LGBTI e, portanto, que punem com pena de prisão, com morte, com tortura, etc., etc., a homossexualidade, mas também outras matérias, como o adultério, o aborto, enfim, retrocessos absolutamente impensáveis em pleno século XXI, mas que estão a acontecer aqui à nossa volta. Mas também na Turquia, ou um bocadinho mais longe, nos Estados Unidos da América ou no Brasil, com todos os discursos que têm vindo a ecoar e que nos chegam cá, e que estão também, eu não acho que Portugal esteja aqui a ser um... Até há uns tempos atrás eu até achava que Portugal, como está sempre um bocadinho desfasado daquilo que são os acontecimentos mundiais e até europeus, até pensava que demorasse um pouco mais a chegar, mas a verdade é que este discurso já chegou a Portugal. Este discurso que agora aparece pela voz de várias pessoas, algumas até com responsabilidade política, e outras, enfim, que têm pelo menos uma projeção pública, de várias formações, de vários movimentos, de vários grupos na sociedade e até de alguns grupos que se estão a constituir enquanto partidos e que vão concorrer às eleições europeias e às próximas eleições, e que é um discurso que se manifesta contra a ideologia de género, que eu ainda não consegui perceber muito bem o que é isso, da ideologia de género, mas que é um discurso que já chegou a Portugal e, portanto, que se manifesta contra a educação para a cidadania e igualdade, contra a educação para a promoção da igualdade de género, em tudo aquilo que ela significa, seja os direitos das mulheres, seja os direitos das comunidades migrantes, seja os direitos das comunidades LGBTI, e, portanto, são discursos que, aliás, estão a ganhar espaço na comunicação social, na imprensa escrita, nos programas de televisão, e, portanto, isto está a chegar a Portugal. E é, de facto, e, aliás, o relatório aponta como obstáculos, como grandes obstáculos ao caminho, ao avanço para o desenvolvimento sustentável, precisamente estes retrocessos, estes setores conservadores que se estão a reagrupar, a reorganizar e que estão com estes discursos e, em alguns países, já com medidas e políticas contrárias àquilo que são os princípios da Conferência do Cairo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, aponta este como um dos principais obstáculos, para além do outro que já aqui foi referido pela Ângela Guerra, e que tem a ver com o financiamento e com os recursos disponíveis, que evidentemente cada país terá que olhar muito bem para aquilo que está a fazer e pensar se esta não é efetivamente uma área que merece ser um desígnio nacional, enfim, e mundial, e ser uma prioridade política e, portanto, reforçar aquilo que são os apoios à ajuda pública ao desenvolvimento e os apoios de financiamento. Mas relativamente a estes avanços, a estes retrocessos, não, avanços destes setores conservadores, de facto a desigualdade de género, como é peça fundamental para se avançar na igualdade entre todas as pessoas, para um desenvolvimento sustentável, para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele é, esta igualdade de género é também o instrumento de eleição de uma ordem dominante, que é uma ordem patriarcal e que evidentemente quer manter o poder onde ele tem estado secularmente, portanto há séculos e séculos, e esta resistência está-se a sentir agora um pouco por todo lado e portanto acho que este é também um motivo para nós que estamos aqui e que partilhamos, não é, estes objetivos, estes princípios, estes valores, é um motivo para nós intensificarmos também aquilo que é a luta, para a luta nos nossos países e também nas nossas esferas de atuação internacionalmente, todas aquelas pessoas que o possam fazer, contra este avanço desta onda conservadora e em defesa dos direitos das mulheres e das meninas, que são peça fundamental para o desenvolvimento igualitário do mundo. Muito obrigada.
Obrigada. Cinda Cunha, doutora Paula Santos, do Partido Comunista Português. Não sei se também quero começar por comentar também alguns destes temas de que falamos, senão também deixo-lhe o desafio de talvez pegando um pouco nesta questão da vontade política de trazer este tema, não é? Da igualdade de género e dos direitos reprodutivos de planeamento familiar como também uma prioridade nas agendas, por exemplo, na cooperação, falou-se muito dos países Moçambique, Guiné-Bissau, da Cplp. Como é que isto poderia estar mais na agenda, estar mais no topo da agenda? Como é que vê também esse percurso de Portugal em promover também esses direitos?
Muito obrigada. Eu vou também aqui acelerar um pouco os cumprimentos iniciais e também deixar uma palavra de agradecimento e de cumprimento a todos os presentes. E queria, relativamente à matéria que estamos aqui a tratar, que ela é de facto bastante vasta, mas uma palavra também de valorização deste relatório, porque eu creio que nos traz um conjunto de elementos e a realização desta iniciativa que nos permite também aqui um pouco, mas o objetivo não só neste momento que estamos aqui agora, mas naturalmente depois na intervenção que teremos de futuro, contribuir para a reflexão, mas para contribuir também para o encontrar de soluções, de caminhos, de medidas, de como continuar naturalmente a progredir. O relatório, creio que é inequívoco, e vou colocar também estas duas vertentes que andam um bocadinho a par e passo. Obviamente que se olharmos para a realidade há 50 anos atrás, quando foi criado o FNUAP, ou se olharmos para 25 anos atrás, a data da conferência, e olharmos para a realidade de hoje, é óbvio e é evidente a evolução que houve. Eu creio que essa evolução temos que registar, embora é uma evolução desigual. É desigual entre continentes e é desigual dentro de cada um dos continentes. E esse é já um aspecto que nos deve fazer naturalmente refletir. Porque quando falamos de população e falamos de desenvolvimento, há obviamente um conjunto de fatores, outros, que contribuem de uma forma positiva ou de uma forma negativa para a evolução dos tempos. O outro aspecto que eu acho que é também muito evidente e, aliás, acaba por estar expresso no título do próximo relatório, um trabalho inacabado, mas eu diria mais que há aqui, de facto, um longo caminho que é ainda preciso percorrer e continuar a percorrer, não achar, e creio que nenhum de nós temos essa consideração, que os problemas estão resolvidos, mas mais do que isso, não desarmar e continuar naturalmente a proteger. Porque mesmo nos países onde os níveis de desenvolvimento poderão ser mais elevados, se não houver a proteção, a salvaguarda para permanecer nesses níveis, níveis, corremos riscos, naturalmente, há riscos de poder haver retrocessos. Eu creio que um dos exemplos muito, que não tem a ver diretamente com estas questões, mas que eu acho que evidencia muito a evolução positiva no que diz respeito à saúde pública e o que é que significa essa proteção, está ali a Diretora-Geral de Saúde, que se eu disser algo incorreto me corrija, mas, por exemplo, o Programa Nacional de Vacinação e o sucesso que teve no nosso país. Atingimos patamares elevados e é bom que mantenhamos uma política e medidas para continuarmos nesses patamares e não darmos por garantido, aliás, tivermos até ocorrências não há muito tempo, que demonstram exatamente os riscos e da importância que há, era neste aspecto, eu creio que este exemplo demonstra bem, de facto, a necessidade que há de continuar a investir e a investir de facto de uma forma muito séria neste conjunto de direitos. Falava-se aqui, e integramos o grupo da população e desenvolvimento, estamos a falar de matérias sobre população e desenvolvimento, e eu queria aqui referir algo que eu creio que é entendido por todos também como óbvio, mas eu creio que é muito relevante e eu vou reiterar, apesar de eu achar que não vou dizer nenhuma novidade, que é, no meu entendimento, e eu creio que no entendimento do desenvolvimento, não é possível haver um desenvolvimento sem garantia de direitos. Os direitos são fundamentais e quando falamos de direitos, embora nos centremos aqui em aspectos muito concretos relacionados com a igualdade, relacionados com o direito à educação e a importância que a educação tem na emancipação individual e coletiva das pessoas e das comunidades, é fundamental. O direito à saúde, o direito também naturalmente integrado, os direitos sexuais e reprodutivos. E eu queria colocar aqui este pormenor, que não creio que seja um pormenor ao longo de todo o ciclo de vida, não somente na dita idade reprodutiva, creio que temos que olhar desde a nascença até, aliás, ao longo de todo o ciclo de vida mesmo, são de facto aspectos que são fundamentais, como é óbvio, e têm que ser assegurados. E tem que se olhar, falou-se já aqui de investimento, e muitas das vezes há um entorce dos governos, muitas das vezes do olhar, temos que olhar como um investimento que é feito na população, um investimento que são feitos nas pessoas, uma a uma, e não pode ser visto como um custo, como uma despesa, como um encargo. E eu creio que muitas das vezes o colocar-se desta forma, já que um entorce relativamente a estas matérias, obviamente, como é óbvio, tem que haver uma boa gestão daqueles que são os recursos que são públicos, como é óbvio. Mas claro que é fundamental assegurar este investimento. Queria referir ainda o seguinte, e puxando um bocadinho para a nossa realidade, aliás, e eu creio que os objetivos de desenvolvimento dos ODS, agora o ODS ao colocar como objetivo, quer seja em todos os países, não tratando de forma diferenciada como os anteriores, os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, eu creio que faz todo o sentido exatamente nesta lógica, como está colocado nos próprios objetivos do ninguém ficar para trás. Porque há muito que nós tínhamos identificado e identificamos, mesmo nos países desenvolvidos, há, de facto, também aspectos ainda que são necessários ultrapassar, que são necessários continuar a intervir, continuar a investir, para que possamos, como é óbvio, aquilo que nós queremos alcançar é sempre níveis de patamares mais elevados de desenvolvimento. E consideramos naturalmente que é óbvio também avançar numa política creio que será mais correto desta forma, o reforço das políticas também na área da cooperação, obviamente que são matérias que nós consideramos que são fundamentais. Mas o que eu queria deixar aqui para terminar e para não me alongar, porque estou muito de acordo com uma ideia que foi aqui colocada, porque normalmente quando nós olhamos colocamos as questões do direito e o próprio relatório a dada altura faz também essa referência. Quando falamos dos conjuntos dos direitos, quem é que tem acesso e quem é que não tem acesso, identificamos o óbvio também, que não é preciso nenhum especialista vir dizer, mas às vezes parece que não há essa atenção, que obviamente que são as populações mais desfavorecidas, as populações com menos rendimentos, que acabam por ser naturalmente, acabam por ficar privados desses mesmos direitos. E isto depois toca com um conjunto de outros aspectos que, na minha opinião, integram também a perspectiva global de desenvolvimento, que é, de facto, as questões relacionadas com uma política de rendimentos que permita, efetivamente, a todos viver com dignidade, a poder ter a sua atividade profissional, como é óbvio, e garantir, naturalmente, condições de vida com qualidade e com dignidade, que é aquilo que nós, obviamente, desejamos para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, é ser aquilo que a gente que temos que desejar, obviamente, para todos. E aqui há também um longo caminho que é preciso continuar a percorrer. E é preciso um caminho de assegurar o emprego com direitos, os direitos de trabalho, o direito à habitação, os direitos sociais na sua globalidade, os direitos culturais, a proteção do ambiente acaba por entrar aqui como um todo para assegurar, naturalmente, quando falamos desta esta plenitude de bem-estar que devemos naturalmente assegurar para todos. E há aqui, pois, obviamente, opções políticas e que têm que acompanhar naturalmente esta reivindicação e esta luta das populações para assegurar este conjunto de direitos.
Muito obrigada. Nós já estamos um pouco atrasadas, fizeram um pouco como eu costumo fazer na redação, que é escrever muitos mais caracteres do que cabem dentro do jornal no meu espaço. Sim. Mas se calhar eu só, não sei se pronto, como também fizemos antes, se há alguma questão que também queiram trazer para as convidadas, por favor. Penso que há um microfone que... mais uma e pronto, temos duas questões, peço só que sejam muito breves para que possa ser respondida.
Serei breve o possível. Quero fazer um pequeno comentário e agradecer antes de mais todo este trabalho feito à Rita e a toda a gente que está aqui a discutir tudo isto, porque esta discussão é fundamental, porque a questão da pobreza ou das pobrezas, a questão que falta ainda resolver em todo o planeta, é sobretudo uma questão política. Eu tenho trabalhado bastante no terreno, bastantes países, bastantes continentes, e há sempre uma coisa que a mim que é um pouco complicado, que é ver relatórios muito bons, tecnicamente muito bons, com fundamentação interessante, mas depois toda a parte da... todo o hiato entre o relatório e a prática é enorme. Aqui falo saber que há deputadas e deputados também que vão ao terreno, que conseguem ver um bocadinho mais da realidade. É interessante ver aqui a questão do Ruanda, mas só para dizer que o Ruanda é um caso muito especial. É um micro país e é um país onde foi militarizado e a ajuda militarizada foi feita pelos Estados Unidos, e eu que trabalhei em todo o oeste do Congo, todas, ou praticamente todas as milícias do Ruanda estão todas na selva do Congo e continuam todas a fazer aquilo que faziam no Ruanda. Mas isto, para não entrar em coisas específicas, estas lutas são lutas que são resolvidas politicamente. A ajuda pública ao desenvolvimento é super importante, mas não chega. Chega trabalhar com os governos, chega a fazer o lobby com os governos para que, de facto, as situações sejam resolvidas. É a questão dos recursos, especialmente dos países, e eu aqui não gosto de usar os termos de desenvolvimento ou subdesenvolvidos, etc, etc, mas a questão dos recursos, de onde vêm as matérias-primas, para onde elas vão e quem as consome. O ciclo tudo o que tem a ver com o ciclo do consumo tem a ver com a nossa responsabilidade. Nós na Europa, nós nos países mais desenvolvidos, nós somos caçadores, recoletores de saldos e de consumo. E este consumo tem um impacto brutalíssimo em termos das pessoas, porque reduzem-se os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, reduz-se também, e eu termino já, reduz-se também a questão do acesso à saúde. O acesso à saúde é extremamente complicado porque, e eu dou um pequeníssimo exemplo, a questão da institucionalização do parto por parte da OMS, concordo, fantástico, mas o caminho entre a institucionalização do parto e todo o trabalho que é feito pelas parteiras tradicionais, que está a deixar de ser feito com condições de higiene e com condições de segurança para elas próprias, para as mamães e para as crianças, é incrível. Portanto, o número das mortes em termos o número de situações de infecção de parteiras tradicionais com VIH e com outras ITS é por causa da questão de nós termos relatórios muito bons, mas depois esta ligação entre o relatório e, de facto, a pessoa é um hiato enormíssimo. E não só as Nações Unidas, como as associações da sociedade civil, temos muito trabalho a fazer. E só para terminar, dizer que acho que a cooperação portuguesa está numa distância enormíssima das melhores cooperações, porque falta nos envolver o setor privado e o nosso setor privado, especialmente nos países onde nós temos as nossas embaixadas. E eu acho que se devia fazer uma discussão em Portugal sobre a questão do se a nossa cooperação deve estar dentro do programa. Não, dentro do programa europeu, mas dentro do Instituto de Camões. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum misturar língua com cultura e desenvolvimento.
Desculpe o seu nome.
Bruno Neto.
Bruno Neto.
Obrigado.
Brevemente.
Boa tarde. Chamo-me Maimuna Gomes Sila e a minha intervenção passa por dar os parabéns a estas senhoras muito bonitas e que falaram tão bem e que souberam expressar aquilo que presumo que esteja no relatório de uma forma simples, de uma forma direta e de uma forma comovente. Quando a doutora Ângela começou a falar, eu pensei, ok, ela já falou tudo, se calhar as outras não iriam dizer nada. Mas a verdade é que as outras foram igualmente, as intervenções das demais foram igualmente interessantes. Muito obrigada à doutora Mónica. Acho que no fim, quando falou das suas notas pessoais, creio que olhou para mim e viu que as suas notas pessoais tocaram-me especialmente. Aproveito aqui para dizer que é importante trazer financiamento. É importante, sim, eu sou da Guiné-Bissau, é importante, mas é importante a monitorização de que a doutora Mónica falava. Não basta levar milhões e trilhões de dólares para lá se depois não se faz o seguimento, as pessoas não ficam a saber onde é que esse dinheiro foi efetivamente empregue. De modo que eu quero deixar aqui o meu testemunho em como eu acredito que se fizer um bom acompanhamento de todo o investimento e de todo o financiamento que se dá à África e aos demais países, que havemos de conseguir resultados maiores e melhores. É muito bom para mim estar aqui, eu fui candidata a deputada, é bom estar aqui na presença de quatro senhoras inspiradoras. Quando eu for grande e quando for deputada, porque eu não vou desistir, quero poder estar como vocês estiveram aqui. Uhum. Muito obrigada.
Obrigada. Doutor Pedro Calano, sim, até porque estamos aqui com muitas pessoas a ter que fazer uma conciliação da vida profissional com a vida pessoal e todas.
Eu também que partilho as tarefas todas lá em casa.
Então, por favor.
Não, é só mesmo uma informação e cumprimentar todos e todas, naturalmente felicitar também pelo evento. É só para dar uma informação que é um evento conjunto com a PID Factor, com também a SIG e nós no sábado. Há um debate que esperamos será muito interessante em Sintra sobre um tema que ainda não se falou aqui muito, que é a questão do Islão e do papel da mulher no Islão. E há uma conferência internacional com lideranças religiosas, precisamente as meninas e mulheres na tradição do Islão, e gostava muito de deixar só como convite, será no Museu das Artes de Sintra, e precisamente no sábado às 10 horas, numa área que também nos parece cada vez mais fundamental, chamar estes líderes religiosos e falarmos no contexto da Europa, como é que se concilia exatamente o princípio do diálogo intercultural dentro do espírito dos valores fundamentais e da Constituição da República Portuguesa. Fico ao convite. Obrigado.
Obrigada, Dr. Pedro Calado, Alto Comissário para as Migrações. Eu se calhar, não sei se querem responder então, por favor. Rapidamente, sim.
Muito obrigada. Gostava muito de agradecer ao Bruno as questões que colocou. Eu falei do Ruanda porque podia ter escolhido qualquer um de outros. Podia ter escolhido Angola, podia ter escolhido São Tomé, podia ter escolhido qualquer outro. Mas falei do Ruanda porque me tocou particularmente. E pese embora eu saiba a história económica, social e política do país, porque faço questão de a ler antes de ir, não é? Tenho essa obrigação também, sei a dimensão do país, não podemos comparar com Moçambique nem com Angola, mas sei bem que aquela população foi completamente dizimada ainda anteontem, como eu disse, e portanto há ali um grande esforço, e portanto aquilo pode muito bem servir de exemplo a muitos destes países que eu gosto muito, porque falam todos português, e que têm muitas similitudes em determinadas áreas, designadamente esta de que eu lhe falei. E em alguns deles não é por falta de dinheiro, porque o dinheiro existe. E aqueles que até há bem pouco tempo nós pensávamos que tinham falta de dinheiro, porque quando chegávamos lá a realidade de facto era miserável, e é este o adjetivo que eu uso para qualificar, não tenho medo nenhum, mas depois percebemos que afinal as negociações, e vou dizer claramente para toda a gente perceber onde é que é, de petróleo, do mar, quem vive aquilo e tal, fez com que os países recebessem algum dinheiro. E, portanto, claramente, quando estamos a falar destas questões, estamos a falar de opções políticas, mas também muito de construção do país, que eu acho que ainda falta muito esta construção de tudo nos países de que estamos aqui a falar. Destas áreas de políticas sociais, mas também de todas as áreas que têm a ver até com princípios democráticos, não, alguns deles, não é? No que diz respeito ao programa europeu e à cooperação que foi, ou que neste momento existe, mais orientada e que deixou de ser tanto a cooperação bilateral e mais multilateral, pois é uma opção não só política do nosso país, mas também no sentido do seguimento das políticas da comunidade europeia. E, portanto, se eu, em algumas circunstâncias, quando tenho a oportunidade de questionar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ou o Sr. Secretário de Estado nestas áreas, a questiono porque, efetivamente, vejo que há ali algum desfazamento com aquilo que nós estávamos habituados a seguir até então, designadamente nestes países que eu acompanho da Cplp, mas também percebo que a intervenção e a decisão política em termos de todos os países da comunidade europeia, mais vocacionada agora para a cooperação multilateral, tem regras diferentes e, portanto, se nós percebemos que estas regras que davam mais apoio a estes países que nós naturalmente, historicamente, estamos habituados a acompanhar, porque os sentimos como nossos irmãos, acho que temos que chamar a atenção dos políticos e nas políticas que nós todos os dias aqui acompanhamos, precisamente nesse sentido. Muito obrigada pelas palavras que deixou. Eu devo-lhe dizer que da minha missão de observação eleitoral na Guiné, que tive a oportunidade de fazer ainda no mês passado, não estive só em Bissau, também andei pelo país aqui com a Catarina, e devo-lhe dizer que não só conheci grandes senhoras deputadas, mas conheci grandes mulheres no seu país. E as grandes mulheres que eu conheci, que trouxe na minha memória, são precisamente aquelas que estão longe, mas que com coisinhas muito poucas conseguem fazer toda a diferença para estas meninas e mulheres que precisam. Muito obrigada.
Obrigada. Querem fazer... Desde só que fossem mesmo breves, porque já estamos, passam das 7:30.
Já está. Obrigada. Eu queria agradecer
também as intervenções e as palavras simpáticas que foram dirigidas. Eu só pedi a palavra para fazer uma referência muito, muito breve, porque, e foi colocada aqui uma tónica que eu creio que é relevante. Nós, de facto, até por estas matérias e muitas outras matérias, muitas das vezes temos planos, relatórios que são extraordinários, que são muito bem feitos, mas depois muitas das vezes falta o resto e falta de facto dar seguimento, dar concretização e falta depois as condições e os meios exatamente para esse objetivo. E eu creio que estamos aqui a falar de muitas destas áreas em que de facto que se houvesse mais vontade política dos vários governos, dos vários países, muito mais se poderia conseguir. E fez uma referência que eu creio que é muito relevante e que sincero um pouco, quando que eu não desenvolvi na intervenção que fiz há pouco, mas que tinha isto na mente, que é quando falava muitas vezes de outros fatores que interferem depois na concretização e na evolução da própria situação, tem exatamente a ver com esta questão que há muitos países que, de facto, este conjunto de direitos ainda tem um longo caminho para serem concretizados. São países com grandes riquezas, com grandes recursos, que são explorados por outros, mas cujas riquezas associadas não ficam lá. E isto eu creio que não podemos ignorar também quando olhamos, quando analisamos estas situações, porque isso obviamente vai ter repercussões na realidade concreta e na situação concreta dos direitos, das condições da população que reside em cada um desses países. E esta é uma questão que eu creio que é muito relevante e que importa também para estas matérias, porque se houvesse de facto uma maior redistribuição a nível mundial, da riqueza que é criada, até tendo em conta os recursos de cada um, seguramente a evolução teria sido muito diferente daquela que foi real, que foi de facto, e estaríamos num patamar bem superior. E daí, de facto, a questão de fundo aqui é efetivamente vontade política e o sistema também em que vivemos a nível mundial.
Ups, obrigada, Dr. Paulo. Sim, Dr. Cadeia Marcelino.
Muito brevemente, eu queria agradecer ao Bruno a intervenção. Eu acho que há aqui uma dinâmica que é difícil, que é a dinâmica daquilo que são as agências internacionais, daquilo que são os países mais ricos, que têm mais recursos, a lidar com a realidade dos países que têm menos recursos. Porque, e das agências também, que no fundo têm a cultura dos países com mais recursos. E é uma questão cultural, é muito difícil, porque a questão cultural, compreender culturalmente os outros países, tentar integrar aquilo que é a cultura desses países, naquilo que é a nossa forma de pensar e as nossas representações do que é desenvolvimento, é muito complicado. E eu acho que a gente às vezes para pouco para perceber o que é que aquelas pessoas querem realmente. Não é o que nós queremos, é o que elas querem. E isto é uma dinâmica difícil de equilibrar dentro de um quadro que não pode ser nunca violado, que é o dos direitos humanos. A cultura não pode, de maneira nenhuma, ser posta à frente dos direitos humanos quando viola os direitos humanos. E esta dinâmica é muito complexa e difícil no mundo. E eu acho que era um pouco por aí aquilo que estava a dizer quando falava dos relatórios da distância da realidade. E é este o desafio. Há outro segundo aspecto que eu julgo também importante referir, falando aqui muito depressa, que é a questão das opções dos países no âmbito da cooperação. E mesmo da União Europeia, agora com as questões da cooperação multilateral. Quais são as opções? O que é que nós queremos priorizar? E eu tenho muita pena que estas matérias... Não é a saúde é priorizada. Mas quando falamos, por exemplo, de mutilação genital feminina, não, eu não conheço, pelo menos no meu país, um projeto grande de cooperação, apoiado financeiramente, na área da mutilação genital feminina, que na minha opinião, do ponto de vista da política de cooperação e não só, até da política dos negócios estrangeiros, do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente à África, podia ser muito interessante. Mas pronto, isto é a minha análise e não vou explicá-la aqui. Mas acho que há aqui outras áreas que deviam ser mais valorizadas. Queria dizer também Há Muna que, de facto, o seu país é fantástico, mas tem o problema de um Estado pouco organizado. E isso também é complicado, nós termos Estados pouco organizados que dificultam a implementação das políticas. E uma última referência, mesmo para acabar, à questão de, por exemplo, Portugal. Nós apoiámos o FNUAP. Voltámos a apoiar o FNUAP, nós tínhamos deixado de apoiar o FNUAP financeiramente quando foi da crise, voltámos a apoiar o FNUAP graças ao Grupo da População e Desenvolvimento, que aqui no Parlamento fez pressão junto do Governo para que esse apoio acontecesse novamente. Ele aconteceu, inclusive há também, para além do apoio financeiro, um recurso humano, e portanto isto é importante que os países também percebam e que os Parlamentos se impliquem nestas questões, porque não são só questões do Governo, são também questões do Parlamento. Última coisinha muito pequenina, queria que há bocado me esqueci de fazer referência ao trabalho que a PID com o Comitê contra as Práticas Nefastas da Guiné-Bissau fez e está a fazer na Guiné para a erradicação da mutilação genital feminina no setor autónomo da Guiné. Eu fui testemunha, estive lá, Teresa Fragoso também esteve lá. É um trabalho extraordinário feito com as mulheres e com as raparigas e que está a produzir resultados efetivos e reais na erradicação da mutilação genital feminina, e eu espero que o projeto continue, porque o projeto é um projeto de facto muito, muito importante na Guiné. Obrigada.
Okay, obrigada. Sim.
Só uma palavrinha final também, muito, muito rápida. Eu já devia ter saído daqui há uns 15 minutos, estou extremamente atrasada para outra coisa e, portanto, peço-vos desculpa porque vou sair daqui a correr. Mas queria dizer apenas que os relatórios nos dão necessariamente uma visão, não é? E um mapeamento de algo que está muito distante e uns objetivos de algo que está distante da realidade. Porque quando não estiver distante da realidade, quer dizer que estes relatórios já não são necessários, não é? Porque já conseguimos atingir os objetivos com que nos comprometemos. Portanto, estas coisas funcionam mesmo assim. Só uma nota final para uma coisa que também me esqueci de referir na intervenção inicial e que tem a ver com algo que não é novo, mas que está a ganhar uma emergência diferente nos últimos tempos e que tem a ver com a situação, enfim, de todos estes seres humanos, mas especialmente das mulheres e meninas refugiadas e que estão retidas em campos de retenção de refugiados nas portas da Europa, em vários locais, e que enfrentam dificuldades acrescidas, não é? Nós sabemos que as mulheres são sempre os efeitos e as consequências, seja da guerra, seja das alterações climáticas, seja precisamente esta situação de fuga dos países e de chegada à Europa e de encontrarem portas fechadas, são estes efeitos, estas consequências são sempre mais gravosas para as mulheres. Nós conhecemos bem todos essa realidade e, portanto, é preciso também essa intervenção aí e não esquecermos estas pessoas que estão nestes campos. Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada pela presença das senhoras deputadas. Não tiro mais tempo, então podemos passar para a sessão de encerramento. Não muito mais, mas também acho que talvez voltando para o caso português, estava a lembrar de um relatório que foi feito pelo Instituto Europeu recentemente sobre alguns países que foram analisados, mais especificamente que um dos países era Portugal, e estava a pensar nestas, no caso português, que pronto, tem uma escala muito diferente de outros problemas muito grandes, mas também estas interseções, não é, de discriminação, a desigualdade de género, que é sempre o problema de fundo que existe, mas também de pensarmos em discriminações que foram faladas também, não é? Das pessoas, as pessoas são LGBT. Eu lembro que o relatório falava também das pessoas, tanto os jovens como as pessoas mais velhas, que nós também, na verdade, nem sequer temos tantos dados para conseguir perceber até que ponto eles estão afastados ou lhes é negado o direito à saúde do sexo e reprodutiva. E depois também falou-se agora no final sobre os refugiados, mas também as pessoas migrantes, não é? Que ainda têm, são recebidas, eu depois, quando tinha preparado, até vinha com a intervenção que Portugal tinha feito, era o Dr. Briosa Igala, que era secretário de Estado da Cooperação, na altura da Conferência do Cairo, e ele falava justamente das migrações, não é? Do papel dos migrantes também para pronto, para a questão do desenvolvimento da população portuguesa, e pensar que 25 anos depois ainda avançamos tão pouco, na verdade, também nos direitos, neste tipo de direitos para todos e todas que estão de facto no nosso país. Mas não tiro mais tempo, obrigada por terem ficado até tão mais tarde e pronto, convido as pessoas que vêm a seguir para encerramento. Boa tarde.
Então, cabe-me a mim agora, enquanto vice-coordenadora do Grupo Parlamentar da População e Desenvolvimento da Assembleia da República, dirigir a sessão de encerramento. Já vamos com um ligeiro atraso, mas eu creio que valeu a pena e vale a pena o debate que tivemos relativamente à apresentação do relatório do Fundo das Nações Unidas para a População. Sem mais delongas, eu vou passar então a palavra à doutora Graça Campinhos Poças, presidente da PID Factor.
Meus senhores, o meu obrigado ao Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento e ao Fundo das Nações Unidas para a População por esta oportunidade de partilhar neste final de dia dois ou três pontos que integram a missão da PID. O relatório que hoje conhecemos faz uma trajetória de mais de 25 anos de humanidade partilhada em matéria de direitos e de saúde, com enfoque na saúde sexual e reprodutiva, e a todos convoca para a realização da Agenda Perpétua da Conferência do Cairo, de 1994. Quando tive a oportunidade de ler o relatório que Portugal apresentou na altura, reconheci o país destes últimos 25 anos e o muito que ainda está por fazer. Permitam-me ainda que me congratule pela aprovação, no passado dia 2 de abril, em sede de Nações Unidas, de uma declaração histórica onde países e governos reconheceram e sublinharam a importância do Plano de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, atrás referida, para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Destacando, reafirmar o compromisso com o Programa de Ação da Conferência do Cairo, a importância e o valor das revisões regionais regulares, os progressos realizados até agora na implementação do Programa de Ação e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o acelerar a implementação do Programa de Ação, sem o qual os ODS não serão cumpridos, e sublinhar o papel fundamental das parcerias com a sociedade civil e fundações. Incentiva ainda os governos, o sistema das Nações Unidas e instituições financeiras internacionais a ajudar os países em desenvolvimento a implementar o Programa de Ação por meio de assistência técnica e capacitação. Enfatiza também a importância de dados desagregados de alta qualidade para medir o progresso na consecução dos objetivos. Apela ao sistema das Nações Unidas e a todos os setores da sociedade civil, incluindo organizações não-governamentais, para que se comprometam e intensifiquem os seus esforços para uma implementação completa, eficaz e acelerada do Programa de Ação da Conferência de 1994 e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Ainda, enquanto PID, congratulamos-nos com as declarações políticas de vários países que reconheceram a urgência do investimento social e económico no quadro da igualdade, com enfoque na educação, na saúde e nos direitos de meninas e mulheres, em defesa de melhor e mais adequado desenvolvimento global. Esta é uma premissa que faz parte do nosso ADN. Lembro, por exemplo, quando em 2014, no quadro da campanha Continuamos à Espera, Trouxemos a Portugal a primeira exposição das Nações Unidas no nosso país, Novas Demais para Casar, ou o mais recente projeto Meninas e Mulheres, Educação, Saúde, Igualdade e Direitos, que em parceria com o Comitê Nacional de Apoio contra as Práticas Nefastas e o apoio da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, está desde 2017 em curso na Guiné-Bissau e em Portugal, visando o abandono da mutilação genital feminina e de outras práticas nefastas, mas também a necessária promoção da educação e saúde sexual e reprodutiva de meninas e mulheres. Esta parte da nossa missão tem encontrado eco em muitos dos responsáveis com quem trabalhamos e tem sido especialmente acolhida pelo Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, que tem liderado muitas iniciativas inovadoras no nosso país. A todos e a todas vós, o meu obrigada. Sei que vivo num tempo e num país em que os indicadores de saúde em matéria de saúde materno e infantil são dos melhores do mundo. Mas chegámos aqui, após demasiados anos da nossa história e à semelhança do que ainda hoje acontece noutras geografias, em que as mulheres contavam os filhos mortos e morriam de causas associadas à gravidez e ao parto. Mas sei também que os desafios são ainda muitos quando falamos de igualdade e de desenvolvimento num contexto de direitos humanos. As novas demografias, os efeitos das alterações climáticas, os conflitos e as crises humanitárias, a rapidez das novas tecnologias, as campanhas de desinformação que diariamente invadem as narrativas sociais, culturais e económicas não nos podem fazer esquecer o essencial, as pessoas. Minhas senhoras e meus senhores, precisamos de um reforço coerente, intersetorial e interseccional que junte e olhe para todas as pessoas. A visão do país e do mundo que queremos tem de fazer parte da nossa atitude cidadã e do nosso compromisso com a humanidade, que vive na casa ao lado, mas também nas aldeias de países que nem sabemos existirem. E é aqui que reside o nosso trabalho inacabado, investir e ter como central as pessoas. Nos tempos que se aproximam, precisamos de estar atentos aos riscos dos diferentes populismos e retrocessos civilizacionais. Zero mortes maternas evitáveis, zero gravidezes não desejadas, zero gravidezes adolescentes, zero casos de VIH-Sida, zero formas de violência com base no género, incluindo a violência doméstica, a violência do namoro, os abusos sexuais, a mutilação genital feminina, os casamentos infantis, precoces e combinados, e zero necessidades não resolvidas em saúde para todas as pessoas, são metas alcançáveis e realizáveis. Não nos deixemos distrair com a espuma dos dias e a manipulação das estatísticas e a desinformação. Os diagnósticos e os estudos estão feitos. O relatório aqui apresentado pela doutora Mónica Ferro é prova disso mesmo. Sabemos como fazer para cumprir as promessas feitas e os diferentes compromissos assinados com a sociedade civil em Portugal, com os Estados da Cplp, na União Europeia, Conselho da Europa e na Organização de Estados Ibero-Americanos e nas Nações Unidas. Assim, precisamos, enquanto responsáveis e coletivos deste mundo em rápida mudança, valorizar o saber, a verdade, a dignidade e o respeito e usar as ferramentas certas para que ninguém fique para trás no cumprimento do Programa de Ação do Cairo, com as diferentes agendas nacionais e globais que confluem na Agenda 2030. O meu obrigada.
Muito obrigada. Passo então agora a palavra ao Sr. Embaixador Álvaro Mendonça Moura, Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sra. Vice-Coordenadora do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, deputada Paula Santos, Sras. Deputadas, Sra. Presidente da PID Factor, Graça Campino Poças, minha cara Mónica Ferro. Em primeiro lugar, eu vou ser muito breve porque estamos com uma hora muito avançada, mas deixem-me desviar das palavras para dizer a pena que tenho em ver a sala diante de mim, porque esta sala reflete aquilo que eu durante anos vi nas Nações Unidas. Cada vez que eu participei na Comissão das Nações Unidas sobre o Estatuto da Mulher, aquilo parecia-me um gineceu, e aqui a sala também. Portanto, primeira nota para dizer que estes assuntos não podem ser discutidos exclusivamente por mulheres. Isto não pode ser um gineceu, não é uma questão que seja possível de resolver sem a participação dos homens, como parece evidente, não é? Portanto, a primeira nota para dizer que tenho pena. Que tenho pena de não poder dizer também, senhores deputados, mas fica esta nota porque foi algo que em Nova Iorque sempre me fez impressão. Nas várias comissões, até naquelas comissões ditas, entre aspas, masculinas, como a Comissão do Desarmamento, havia homens e mulheres, o que aliás é um bom sinal porque refletia, de facto, um muito maior nível de mulheres envolvidas nestas matérias, a nível diplomático, até a nível militar e tal. Pois na Comissão sobre o Estatuto da Mulher entrava-se na sala e praticamente só as únicas calças que havia eram das senhoras que nesse dia tinham levado calças. Bom, feito o comentário que não podia deixar de fazer aqui, não posso dizer senão que é com enorme prazer que o Ministério dos Estrangeiros participa nesta apresentação do relatório da FNUAP sobre a situação da população mundial em 2019. Portugal sempre atribuiu e continuará a atribuir uma enorme relevância ao trabalho desenvolvido pelo FNUAP, apoiando com regularidade as atividades levadas a cabo por este fundo, quer a nível financeiro, quer a nível de envolvimento pessoal. As parcerias com agências e programas como o FNUAP no âmbito dos programas de cooperação são essenciais para a realização universal dos direitos humanos e para assegurar a sua proteção junto dos mais vulneráveis, nomeadamente das mulheres e das raparigas. E Portugal quer contribuir ativamente para este signo. E, portanto, é uma grande honra ter a doutora Mónica Ferro à frente do escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Genebra e por isso dizemos que nós não a queremos ver de volta a Portugal. O relatório apresentado assinala o 50º aniversário, como aqui foi dito, do início das operações do FNUAP em 69 e os 25 da adoção do programa e plano de ação da Conferência Internacional de 1994. E é muito interessante verificar, através do registro histórico vertido no relatório, as respostas dadas pelo FNUAP aos desafios colocados pelas diferentes dinâmicas populacionais e igualmente perceber os progressos alcançados ao nível internacional que inegavelmente contribuíram para melhorar a situação da população mundial. E isto também convém salientar, porque a moda, mas não é uma moda de hoje, é uma moda de muitas décadas, é de dizer que as coisas vão mal. Ora, convém que também seja moda dizer quando há progresso e há progressos reais. E eu recorro às palavras do atual secretário-geral das Nações Unidas, quando António Guterres afirma os atuais níveis de esperança de vida e de saúde da generalidade das populações são os mais altos alguma vez registados e constituem uma das maiores conquistas da humanidade. Fim de citação. Porém, se é verdade que o progresso alcançado pelo FNUAP ao longo das últimas décadas é notável e tem que ser reconhecido, devemos estar todos conscientes que importante parte da população mundial continua a não desfrutar tal progresso, foi aqui já afirmado, resultado da falta de consciencialização, da qualidade dos escassos recursos disponibilizados, da ausência de vontade política e, não menos importante, da subjacente desigualdade de género. Mas este relatório traduz também a capacidade de adaptação e resposta que, em matérias de população e desenvolvimento ao longo dos anos, a comunidade internacional vem demonstrando, conseguindo alcançar abordagens inclusivas e respostas integradas à diversidade dos desafios com que se vê confrontada. A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento representa um dos expoentes máximos dessa capacidade de adaptação e resposta, ao colocar os direitos humanos no centro das preocupações internacionais, mas também ao reconhecer a importância, de se investir nos direitos humanos da mulher e das raparigas, 2, de se promover o acesso à saúde sexual e reprodutiva de qualidade e para todos, e 3, a necessidade de se respeitar os direitos humanos de todos os migrantes. A centralidade do programa do Cairo de 94 é hoje globalmente reconhecida e a sua plena implementação fundamental para se alcançar o sucesso da Agenda 2030. Durante o processo negocial dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu fui testemunha disso, Portugal empenhou-se em garantir, entre outras questões, a integração de uma forte dimensão de direitos humanos e de combate às desigualdades, com particular atenção para as questões da igualdade de género. Esperamos que a próxima Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que em novembro terá lugar em Nairobi, contribua para acelerar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular dos ODS 3 e 5, sobre saúde, qualidade e igualdade de género, respectivamente, mas também de metas que constam, nomeadamente, de outros objetivos, do objetivo sobre educação de qualidade, é o ODS número 4, ou daquele que diz respeito à paz, justiça e instituições eficazes, que é o ODS 16. E este ponto é muito importante porque nós ultrapassamos a focagem separada de diversos objetivos de desenvolvimento. E esta foi, a meu ver, o grande passo que se deu com a Agenda 2030. Foi o termos percebido, que os objetivos de desenvolvimento não são para os países, eu uso a expressão só por ser mais fácil, para os países em vias de desenvolvimento. Eu não quero entrar na discussão, mas é para toda a gente perceber. Não é só para eles, é também para os países ditos, entre aspas, outra vez, desenvolvidos. Este é o primeiro passo, a grande diferença entre os objetivos do milénio e a Agenda 2030. E a segunda foi perceber que tudo tem que ser visto em conjunto. E, portanto, não faz sentido insistir só nos objetivos que aqui nos trazem hoje, esquecendo o contexto mais global da agenda 2030, porque senão não conseguimos os objetivos de que hoje aqui estamos a falar. Congratulo-me que o relatório hoje apresentado dê particular atenção à defesa dos direitos humanos das mulheres, que não deixe de refletir sobre novas dimensões de desafios conhecidos, nem de identificar os novos que resultam das mais recentes dinâmicas populacionais. E este aspecto também parece muito importante, porque precisamente porque a Agenda 2030 não é só para os países em vias de desenvolvimento, e eu peço outra vez desculpa por usar o jargão, mas porque é também para os países desenvolvidos, que nós temos que pensar em outros problemas, como sejam, como é que se aumenta a taxa de natalidade, e não ter vergonha de o dizer, porque isto era pecado dizer-se há uns anos atrás. A questão é precisamente de, salientando sempre a base que é da liberdade de escolha, que este é o ponto, o parâmetro intocável, mas a partir daqui não ter peixe de pôr a questão na mesa, que efetivamente para alguns países o problema não é do controle da natalidade, é o contrário. É como é que podemos criar condições que permitam, em liberdade de escolha, conseguir as taxas de natalidade sem as quais nós não resolveremos outros problemas e, pelo contrário, iremos importar problemas muito mais complicados de resolver. Portanto, é preciso ter a coragem também de trazer estes novos problemas para a mesa. Mas, enfim, não quero alargar, e como bem infere o relatório, a busca por estes direitos e escolhas para todos é algo de contínuo e de inacabado, e é preciso, por isso, continuar a trabalhar, promovendo parcerias entre a sociedade civil, as autoridades nacionais e as instituições internacionais para tornar estes direitos e escolhas uma realidade, sobretudo para que as crianças de hoje, em particular as meninas, possam melhor decidir sobre o seu futuro. Portugal, no âmbito da sua ação externa, continuará empenhado em contribuir para este objetivo e a apoiar a ação desenvolvida pelo FNUAP. E aqui faço um parênteses para dizer o seguinte. E foi aqui dito que houve, de acordo com o relatório da OCDE, uma redução da ajuda pública ao desenvolvimento. Como eu sou só secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que posso dizer é que, mas não da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, fecho parênteses para dizer, o resto não respondo eu, mas sobre a parte do Ministério dos Estrangeiros não houve. Portanto, queria dizer isso, quanto ao resto compreenderão, que não me cabe a mim falar. Mas continuaremos a apoiar a ação desenvolvida pelo FNUAP, De modo que, através do cumprimento das metas e objetivos definidos na Agenda 2030, possamos finalmente alcançar o desenvolvimento sustentável a que todos aspiramos, sem deixar ninguém para trás. E com isto terminava a minha intervenção, se não for a cair na tentação de dizer o seguinte, e aqui, extravasando das funções, mas depois vos peço que não se vão queixar de mim, que é o seguinte, é que a Agenda 2030... na parte externa, é efetivamente responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, a maneira como nós apresentamos as nossas prioridades, etc., isso é responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas a Agenda 2030 só se pode executar se for executada internamente. E eu julgo que é muito importante e facilitaria a minha vida na apresentação externa da Agenda 2030 se houvesse uma avaliação permanente, eu diria anual, da forma como a Agenda 2030 foi executada internamente. É evidente que sobre isso eu não tenho competência. Mas só estou a dizer é que facilitaria a minha vida na ação externa, porque sem nós executarmos internamente fica um bocadinho coxo. Mas isto, fecho um parênteses, porque obviamente estou para além das minhas funções. Muito obrigado pelo convite para vir aqui. Tive muito gosto e espero que numa próxima oportunidade haja mais senhores deputados presentes na sala. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu queria só agradecer a presença da doutora Graça Poças, do senhor embaixador Álvaro Mendonça e Moura, da doutora Mónica Ferro, de todos os convidados presentes. Um agradecimento também especial à PID Factor, que colabora com o Grupo da População e Desenvolvimento da Assembleia da República. Eu creio que mesmo com as várias limitações de tempo, que são sempre comuns neste tipo de iniciativas, mas eu creio que saímos daqui com maior riqueza pelo debate que também que foi possível fazer, mas eu mais do que isso, creio que devemos sair daqui não como ponto de chegada, não como ponto de partida, mas de facto com a consciência de que é necessário continuar a intervir, continuar a investir, continuar a lutar e a reivindicar por garantia deste conjunto de direitos. E permitam-me só fazer uma referência brevíssima, mas não posso deixar de a fazer, que eu creio que é fundamental para o nosso país e o salto quantitativo e qualitativo que tivemos do ponto de vista dos direitos e até pela proximidade da data, já foi aqui referido, mas é óbvio, naturalmente, a Revolução de Abril, a constituição do conjunto de direitos da nossa Constituição permitiu romper naturalmente com todo o obscurantismo do passado e permitiu o conjunto de avanços, de progresso que tivemos aos vários níveis. Mas referir ainda e voltar ao relatório. Eu creio que temos aqui um instrumento que é útil naturalmente no nosso trabalho e que possamos utilizar nas várias intervenções, nas várias ações, estando naturalmente na Assembleia da República e sendo estas matérias de tal relevância política, naturalmente está aqui algo que, do ponto de vista da análise, da reflexão, mas que possa também servir, como é óbvio, que dá um conjunto de pistas naturalmente para o avanço e o progresso que é necessário deste ponto de vista no mundo. E por isso, mais uma vez, muito obrigada e um agradecimento a todos por terem aceito o nosso convite.